Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Presente.
René Américo.
Presidente é pontual. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Presente. Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
René Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosileto Carmo Cardoso.
Presente. Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião e solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 31 de 10 de 2019. Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 17 horas, foi realizada a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilendo Carmo Cardoso. Ausente, o vereador Átila Dias de Moraes. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Projeto de Lei número 92/2019, que altera a redação da Lei Municipal número 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores e da outras disposições de autoria do Executivo. Na segunda parte da reunião, o Projeto de Lei número 92/2019, foi aprovado em redação final. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar-se, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, dar destaque ao resumo de correspondências recebidas e expedidas.
Obrigado. Tá, correspondências, né? Vamos para as correspondências recebidas. A Escola Municipal José Ferreira Bastos convida para a Feira Cultural Décadas de Talentos e mostra para a IFMG barra Itabirito, data dia 9 de 11 de 2019, de 8 às 11 horas, local na própria escola. Participe conosco. Partido Comunista do Brasil, Comitê Provisório de Itabirito, Minas Gerais, envia o edital de convocação da terceira Conferência Municipal do Partido Comunista do Brasil em Itabirito, Comitê Municipal Provisório do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em Itabirito, através do seu presidente abaixo assinado, com base na resolução número 07/2019, estabelecida pelo Comitê Central em 18/8/2019, na norma complementar do Comitê Estadual, aprovado em 24 de 8 de 2019 e de acordo com o que estabelece o artigo 32 do Estatuto do PCdoB, convoca a terceira Conferência Municipal do Partido Comunista do Brasil em Itabirito, Minas Gerais, a realizar-se no dia 7 de novembro de 2019, quinta-feira, às 18 horas, no plenário José Bastos Bittencourt, da Câmara Municipal de Itabirito, situado na Avenida Queiroz Júnior, 620, Praia, Itabirito, Minas Gerais. A ordem do dia da Conferência Municipal será: primeiro, debate da resolução política do Comitê Central, fortalecer e ampliar a oposição a Bolsonaro, defesa da democracia e o eixo da unidade. Segundo, aprovação do projeto de resolução de construção partidária e o pré-projeto eleitoral municipal para 2020. Terceiro, balanço do trabalho de direção do respectivo organismo partidário. Quarto, eleição dos delegados e ou delegadas para a 18ª Conferência Estadual do PCdoB. Quinto, eleição dos novos e das novas integrantes do Comitê Permanente do PCdoB Itabirito. Itabirito, 29 de outubro de 2019, Leandro Dias de Oliveira, Partido Comunista do Brasil, Comitê Municipal Provisório de Itabirito, presidente. Ofício número 315 e 318/2019, enviando respostas às indicações e requerimentos. Correspondências expedidas. Ofício 234/2019, ao chefe do Poder Executivo, convocando a senhora Júnia Guimarães Melilo, Secretária Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo, para comparecer à reunião da Câmara Municipal. Ofício 235/2019, ao chefe do Executivo, convocando o responsável pelo Canil Municipal para comparecer à reunião da Câmara Municipal. Ofício número 236/2019, ao chefe do Executivo, enviando cópia das indicações, dos requerimentos e dos autógrafos de lei número 77/2019. Ofício 237/2019, ao senhor Vanderci Miranda, gerente de relacionamento da Vargem Grande, enviando cópia de requerimento. Ofício 238/2019, ao gerente do Centro de Distribuição da EBCT, enviando cópia de requerimento. Ofício 239/2019, ao chefe do Executivo, enviando cópia de requerimento. Ofício 240/2019, ao presidente do clube, cumprimentando-o pela programação em comemoração à Semana do Idoso. Ofício 241/2019, à senhora Marilene de Carvalho, pelos 33 anos de existência do Bar Casa Velha. Ofício 242/2019, ao secretário do Estado de Saúde de Minas Gerais, enviando cópia de requerimento. Ofício 243/2019, às produtoras e componentes da Associação do Pastel de Angu, cumprimentando-as pela Festa do Pastel de Angu 2019. Ofício 244/2019, ao superintendente do DENIT, enviando cópia de requerimento. Ofício 245/2019, ao ex-vereador e ex-presidente desta casa, senhor Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz, cumprimentando-o pela sua aposentadoria. Ofício número 246/2019, ao chefe do Executivo, encaminhando autógrafo de lei número 92/2019. Ofício 248/2019, ao chefe do Executivo, convocando a senhora Júlia Alves Costa, secretária municipal de assistente social, para comparecer à reunião da Câmara Municipal. Essas foram as correspondências recebidas e as correspondências expedidas.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei e resolução, sendo a matéria na primeira parte do nosso trabalho, sem discussões, sem comentários.
Obrigado. Sem dó nenhuma de mim. Vamos para as indicações. Bastante. Bem, senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao senhor prefeito municipal realizar, através do SAAI, a ampliação do reservatório de água dos bairros Floresta e Pedra Azul. Justificativa: o reservatório que existe hoje no local comporta apenas 50 mil litros d'água. não atendendo à demanda dos bairros. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, realizar reparo no calçamento da Rua Belo Horizonte, próximo ao Salão Comunitário, no bairro Bela Vista. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, René Américo da Silva. Só ratificando, o primeiro requerimento também foi outubro, eu não virei o mês ainda não. Né, Max? Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a conclusão das obras da Academia Céu Aberto na rua João Donada Taeda, no bairro Agostinho Rodrigues. Justificativa, a conclusão das obras atenderá a desejos antigos dos moradores do bairro, visando a melhoria da qualidade de vida, conforme consta na indicação 539/2017, de minha autoria. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a realização da campanha educativa direcionada aos ciclistas em relação ao trânsito seguro em Itabirito. Justificativa, a realização da campanha educativa resultará em maior respeito ao trânsito por parte dos ciclistas, evitando acidentes e demais imprevistos relacionados ao desrespeito às normas na cidade. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a efetivação de cursos de qualificação profissional para a população de Itabirito na área do comércio, por meio do CEPEP, visando ao ingresso no mercado de trabalho a partir das vagas temporárias geradas no período natalino. Justificativa, a qualificação profissional ampliará as possibilidades de ocupação de vagas temporárias geradas, podendo ainda, diante do bom desempenho, garantir a permanência após o período. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a realização de obra visando a acessibilidade dos deficientes físicos e em especiais cadeirantes nos seguintes locais. Letra A. Extensão da Praça da Estação até a Rua Dr. Hélio Ferreira Bastos, no bairro Bela Vista. Letra B. Rua Dr. Guilherme, na altura do número 294, no centro. Justificativa. Devido à relevância turística e comercial dos locais citados, faz-se necessário a garantia de acessibilidade aos deficientes físicos, em especial os cadeirantes, contemplando solicitação apresentada pela ONG Rede Cidadã por meio do projeto Cidadã Educadora. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a tomada de providência em relação à conservação e à conclusão da pavimentação da Rua 5, na altura do número 500, no bairro Portões. Justificativa. Conforme relato dos moradores, o trecho pavimentado tem sido danificado pelo acúmulo de água em barro proveniente do trecho não pavimentado, causando transtornos a quem trafega pela rua. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a realização de obras de tapa-buraco e recapeamento asfáltico na Rua Nicolau Silva, no bairro Saudade. Justificativa. Atualmente, a rua apresenta buracos e pelo menos 3 pontos de afundamento no asfalto. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços e de Segurança e Trânsito, o estudo sobre a viabilidade de instalação de redutores de velocidade na rua Ricardina Rodrigues, na altura do número 69, no bairro Novo Itabirito. Justificativa: trata-se de uma solicitação dos moradores do bairro a fim de garantir mais segurança aos pedestres e moradores no tocante à velocidade dos veículos que trafegam pelo local. Sala das reuniões. Em 28 de outubro, agora acertei, de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, que seja feita novamente a pintura dos quebra-molas e das faixas de pedestre próximo à Escola Estadual Henrique Michel, Poliesportivo, Padaria Santa Rita e ponto de ônibus próximo ao Poliesportivo, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança e comodidade de todas as pessoas que ali transitam, pois a pintura está ruim e sem visão. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a revitalização das grades de proteção do Rio da Carioca, próximo à Ponte da Sucena e próximo ao número 364, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança, pois devido às fortes chuvas ocorridas, as grades arrancaram e danificaram, trazendo risco às pessoas que ali transitam. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, nos termos regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da secretaria competente, instalação de um corrimão na escadinha do Cruzeiro do bairro Bela Vista. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, manutenção na estrada vicinal da Grota da Mina. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade, que pedem que, além do patrulhamento, seja também jogado material para garantir uma melhor condição. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, reparo na pavimentação asfáltica da rua Vila Rica, na altura do número 154, no bairro Novo Itabirito. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida rua. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, pintura de quebra-molas localizado no condomínio Vale Inconfidentes, rua Ana Maria Teixeira, 617, frente à Casa 31 Cardoso. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar, inclusive já sinalizada pelos moradores via protocolo número 11.906/2019. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, limpeza do córrego na rua Ana Maria Teixeira Cardoso, localizado em frente ao condomínio Vila Inconfidentes, pois está cheio de mato. Trata-se de uma recorrente solicitação ao condomínio Vila... Em nosso escritório parlamentar, inclusive já sinalizado pelos moradores via protocolo 11.602/2019. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a ampliação dos horários do transporte público no bairro Meu Sítio. Justificativa: os horários disponíveis não atendem às demandas dos moradores. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município à revitalização asfáltica na rua Alberto Gesparchi, bairro Bela Vista, em frente à padaria São Judas Tadeu. Justificativa: os buracos existentes na rua estão dificultando o tráfego dos moradores e motoristas que trafegam no local, sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que esteja sugerida ao chefe do Poder Executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para que seja realizada limpeza e capina na rua Alberto Gesparchi, bairro Bela Vista, próximo ao número 45. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a diversas reivindicações dos moradores do bairro, sala das reuniões, em 4 de novembro de 2012, vereador Edson. Senhor presidente, indico Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito providenciar, por meio da secretaria competente, que o município adote a utilização de crachás de identificação funcional, bem como implemente os pontos eletrônicos para suas repartições, conforme a legislação vigente. Justificativa. Com a identificação correta, o acesso a determinadas áreas e identificações dos setores e funcionários são facilitados, promovendo maior agilidade no trânsito de pessoas e no cumprimento de tarefas. Além de garantir melhor controle no cumprimento das respectivas cargas horárias, essa identificação também irá permitir que o cidadão possa identificar o servidor que o atende. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a limpeza da Praça Jardim São Cristóvão e a manutenção das fontes, pois a mesma não estão funcionando de acordo como deveria. Justificativa. A praça encontra-se suja e as fontes não estão funcionando. A revitalização, além de ser uma melhoria para o bairro, visa incentivar os moradores a usufruir com mais frequência deste local, favorecendo a interação entre elas nesse espaço de lazer, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida. Salas e reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, uma tampa para a boca de lobo situada na rua José do Monte Furtado, em frente ao número 120, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Tal serviço é de fundamental importância para garantir o perfeito escoamento das águas da chuva, evitando inundações, propagação de mau cheiro, criação de insetos e animais que prejudicam a saúde pública, além de oferecer segurança aos pedestres que transitam diariamente pelo local. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção do guarda-corpo na rua Papoulas, em frente ao número 56 do bairro Gutierrez. Justificativa. O objetivo é oferecer condições de segurança para pedestres e motoristas, pois o guarda-corpo encontra-se faltando uma parte da grade, o que aumenta a insegurança e pode provocar acidente. Haja visto que está localizado às margens de um barranco e um dos principais acessos à Escola Municipal Ana Amélia de Queiroz. E a grade a circulação de crianças nesse local. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, verificar a possibilidade de instalação de uma faixa de pedestre ou faixa elevatória na Avenida Queiroz Júnior, em frente ao número 794 do bairro Centro. Justificativa, a instalação visa a segurança dos pedestres, tendo em vista que muitos veículos não respeitam a sinalização existente no local, principalmente os motociclistas. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a capina e a limpeza da rua Benjamin Dias, no bairro Santo Antônio. Justificativa. Essa indicação se faz necessária a fim de proporcionar mais qualidade de vida à população do referido bairro, visando a importância da limpeza urbana para a saúde de todos, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de placa proibido jogar lixo na rua Benjamin Dias, em frente ao número 220, no bairro Santo Antônio. Justificativa: o local tem sido utilizado como depósito de lixo, tornando o ambiente favorável para o aparecimento de animais peçonhentos, oferecendo risco à saúde da população. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, o término das obras da instalação elétrica do canil municipal. Justificativa: é de fundamental importância que o poder público dê este passo, buscando a melhoria de qualidade de vida de nosso município através do controle populacional, castração e abriga ao grande número de animais existentes em nossa cidade. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de redutor de velocidade na rua Emílio Kits, próximo ao número 198 do bairro Praia. Justificativa: devido ao grande tráfego de veículos no local e à intensa travessia de pedestre, torna-se necessária a instalação dos redutores de velocidade, tendo em vista que os motoristas trafegam em grande velocidade e não respeitam a preferência, o que pode ocasionar em atropelamentos e acidentes diversos. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. O Léo hoje caprichou. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal competente, que faça a reforma geral na Rua União, no bairro Gutierrez. Justificativa: a solicitação acima procede por motivo de existir vários buracos se tornando intransitável, principalmente nesse período chuvoso, trazendo grandes transtornos para esses moradores. Gostaria que a secretaria competente desse uma atenção especial a essa solicitação. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a secretaria competente, que faça trocas de manilha de rede fluvial no trecho entre os números 1040 e 1052 da Avenida Queiroz Júnior, no bairro Praia. Justificativa: a solicitação acima procede por motivo das manilhas existentes não estarem comportando a quantidade de água da chuva, trazendo grandes transtornos para os comerciantes, causando prejuízos constantes. Gostaria de uma atenção especial para que essa indicação, já que está aproximando o período natalino, os mesmos não podem serem prejudicados em suas vendas. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Agora vamos para os requerimentos. Só uma dúvida. Tem dois negócios do Edson aqui, que é a mesma coisa. O Edson, tem um requerimento seu aqui, que as duas coisas são a mesma coisa ou repetiu? Ah, então tem que ser anexada junto os dois. Vou botar um clipe aqui. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviada ao prefeito municipal, senhor Orlando Amorim Caldeira, solicitação conforme pedido em anexo, de justificativo formalizada sobre o pedido de revisão do plano de cargos e vencimento das integrantes da equipe técnica do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado votos de pesares aos familiares de Luiz Cláudio Gomes da Silva pelo seu falecimento. Que Deus conforte a toda a família e acolha a sua alma. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando limpeza de bueiros na rua Joaquim Luiz de Faria, localizado na altura do número 20, bairro Vila Gonçalo. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao presidente da Liga Desportiva de Itabirito, cumprimentando-o por toda a organização do Campeonato de Futsal Amador Série A e B da nossa cidade, que tiveram suas finais nesse último final de semana, bem como enviar também ofício, estendendo e cumprimentando a Usina Esperança e São José, campeão e vice-campeão Série A, e Coab e Porto, campeão e vice-campeão da Série B. Parabéns aos atletas de Itabirito, que muito engrandece o esporte local. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Poder Executivo, para que nos prazos da lei solicite da Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo que envie a esta Casa Legislativa cópia de todo o processo e informação sobre o custo das obras de restauração da causa de Paula Josefar, discriminando-as em uma planilha. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Poder Executivo, para que nos prazos da lei solicite a Secretaria competente, que envie a esta Casa Legislativa, lista com o número de servidores efetivos contratados e comissionados, totalidades, discriminada por situação, discriminando os valores gastos com efetivo, comissionado e contratados. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Poder Executivo, para que nos prazos da lei solicite da Secretaria competente, que envie a esta Casa Legislativa, esclarecimento sobre os critérios de escolha dos alunos que estão participando do projeto de qualificação profissional, educação patrimonial e restauração da edificação situada na Rua do Rosário. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício da sua função. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando a relação de levantamento quantitativo, bem como apresentação de relações de nomes nominal dos MEIs, microempreendedor individual de Itabirito, beneficiados pela Lei Municipal número 2.982, de dezembro de 2013. Justificativa. A lei é de minha autoria. Permite que os MEIs, microempreendedores individuais, sejam contemplados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE. Tal solicitação visa, portanto, o acompanhamento da ampliação, da aplicação, da norma e o cumprimento do meu papel enquanto representante do Poder Legislativo. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado o ofício à Guarda Civil, Municipal de Itabirito, em razão dos 15 anos de fundação da corporação comemorado nesse dia 4 de novembro. Justificativa. Desde sua fundação, a Guarda Civil Municipal tem realizado importante trabalho na área de segurança em Itabirito, sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor Presidente, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício ao atleta itabiritense Pedro Paulo Leite, integrante do projeto Senic Dojo. É isso mesmo? É. Pelo terceiro lugar... Aí é num torneio aqui que está escrito em inglês aqui, e eu não vou me arriscar. Realizada no Chile. Justificativa. Pedro Paulo elevou o nome de Itabirito à conquista do terceiro lugar na competição, que reuniu atletas de competência de potências do Karatê como Espanha, Cazaquistão e Chile. Sala das reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Max. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício à mantenedora Nilda Ferreira Silva, segunda colocada na categoria pastel original no concurso realizado durante a festa do pastel de Angu. Justificativa. A mantenedora realiza importante trabalho de prevenção do modo de fazer de iguaria, tendo se destacado no concurso Sala das Reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Max. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício à mantenedora Vanessa Santana Melo, primeira colocada na categoria pastel original no concurso realizado durante a festa pastel de Angu. Justificativa. A mantenedora realiza importante trabalho de prevenção do modo de fazer da iguaria, tendo vencido no concurso Sala das Reuniões, em 28 de outubro de 2019, vereador Max. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício à mantenedora Conceição de Paula Moreira, vencedora da categoria Pastel Inovador no concurso realizado durante a festa do Pastel de Angu. Justificativa. A mantenedora realiza importante trabalho de prevenção, de preservação do modo de fazer de iguaria, tendo vencido o concurso Sala das Reuniões em 28 de outubro de 2019, vereador Max. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado, junto ao órgão competente SAAI, providenciar a rede pluvial na rua Angelina Kits, no bairro Santa Rita. Justificativa. Necessita, com certa urgência, pois a falta de rede pluvial nesta rua está prejudicando a rua Francisco Moreira. Nas épocas das chuvas, os moradores estão sendo prejudicados com invasão da água nas casas. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente SAAI, providenciar a rede pluvial na rua Francisco Moreira, no bairro Santa Rita. Justificativa. Necessita, com certa urgência, de manilhas de grande porte, recebendo drenagem da rua, pois no período de chuva, o volume de água é grande. Assim, os moradores passam pelo transtorno de água, invadir suas casas e perderem todos os seus pertences. Sala das reuniões, em 4 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada à Prefeitura Municipal de Itabirito, juntamente aos órgãos competentes de obras, providenciar o assoreamento em toda a extensão do Rio da Carioca, início da Ponte de Pedra, até o final do rio, no bairro Santa Rita. Justificativa. Devido ao grande número de material dentro do rio, nas épocas de chuva, estão dificultando a passagem da água, fazendo transbordar e causando enchentes, trazendo riscos de vida para toda a população. Sala das reuniões, Em 4 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Dá uns 5 minutinhos, 2 minutinhos aqui. Agora vamos ler a matéria em pauta. Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, de autoria da vereadora Rosa, em segunda discussão. Projeto de lei número 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito, as informações sobre as obras públicas paralisadas e o motivo da paralisação, o período de interrupção, os valores de apaga e a nova data prevista para o término, de autoria do vereador Nilson, em redação final. Projeto de lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências, de autoria do vereador Marques, em segunda discussão. Projeto de lei número 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, Lei Municipal número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar o serviço de ecoterapia na diretriz 36, com alteração do anexo de metas e prioridades da LDO 2020, incluir o inciso 3º no artigo 13, que trata da desvinculação de receita, e incluir o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferências durante a execução orçamentária de autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de lei número 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, Refins Municipal e da Outras Providências, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto número 94/2019, que autoriza a administração pública municipal a conceder horário especial a servidores públicos do município de Itabirito que tenha cônjuges, filhos ou dependentes com necessidades especiais e dá outras providências, de autoria do vereador Max, em primeira discussão. Projeto de lei número 95/2019, que veda a nomeação de pessoas que têm sido condenadas pela Lei Federal número 11.330, Lei Maria da Penha, no município de Itabirito e da Outras Providências, de autoria do vereador Ricardo, em primeira discussão. Projeto de lei número 96/2019, que dispõe sobre a criação do programa para identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia, descalculia ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na rede pública e privada de educação do município de Itabirito e da Outras Providências, de autoria do vereador Nilson. É um projeto novo. Projeto de lei número 97/2019, que altera a lei 3.352, de 14 de outubro de 2019, que dispõe sobre a utilização de materiais recicláveis em decorações de eventos públicos e da Outras Providências, de autoria do vereador Átila, projeto novo. Senhor presidente, essa foi a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 9 vereadores inscritos. Pela ordem, vereador Renê, vereador Nilson, vereador Átila, vereador Gilmar, vereador Léo, Geraldo, Renô falou em mim, Ricardo, Max e Rose.
Aproveitar que não esfriou a garganta, então, para fazer uso da palavra, vereador Renê.
Vamos lá. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, vereadora, público presente e aqueles que estão ao vivo via transmissão no Facebook e no Instagram. Eu quero iniciar minha fala hoje falando que nós participamos na semana passada, na terça-feira, no bairro Gutierrez, de uma reunião com a comunidade, né, local, juntamente com a empresa Serra Verde. E muito me chamou a atenção, mas depois teve uma justificativa, a não presença do secretário de trânsito, né, que é o Luque, mas me parece que teve um problema familiar lá com a filha, não pôde comparecer, mas fica aqui o puxão de orelha que deveria ter mandado um representante, porque as reclamações são as mesmas, tudo que a gente tem feito aqui, tem reclamado, outros vereadores também têm reclamado. Eu tenho pegado pesado constantemente aqui nessa casa com relação ao transporte de Itabirito, que, por sinal, não é nada bom, não está nada bem, cada dia é um problema maior e pior, e isso foi questionado, e a empresa apresentou para a comunidade apenas números. Foi um slide de 3 ou 4 figuras. E lá a desculpa é que o trânsito de Itabirito tem atrapalhado o horário. E aí eles colocaram algumas fotos para mostrar para a gente, e aí na hora eu questionei o senhor Marcelo, que é o gerente da empresa, que ele pegou foto de eventos nas cidades como Cavalgada, 7 de setembro, não sei o quê, para justificar os atrasos. E aí veio a questão de quebra-molas e outras coisas mais, e eu fui peguei e falei assim, olha, com todo respeito e perdão da palavra, não adianta a gente ficar aqui mais discutindo, ou vocês apresentando, a população joga uma enxurrada de reclamação e denúncia, e quem está aqui para resolver é a prefeitura. E eu tenho falado isso desde o começo que eu entrei aqui, de todos os prefeitos, exceto, não estou querendo puxar saco dele nem nada, que o Arnaldo andou fazendo algumas reuniões com ele quando ele estava interinamente no cargo. Porque o resto deixou a Deus dará. E foi isso que eu questionei. A prefeitura criou um QG, começou a fiscalizar ela, mas fiscalizou. E daí para frente, cadê as multas? Cadê os pagamentos das multas? Já tem motivo suficiente para penalizar e banir o contrato dessa empresa. E aí, o contrato dela vence em 2022, que é uma concessão de 15 anos, podendo ser prorrogado para mais 15. E não é possível, com 12 anos de contrato, até hoje ninguém aprendeu a fazer modos e métodos de transporte coletivo na cidade. É difícil. Pegando a parte de transporte, eu gostaria de chamar a atenção do secretário de trânsito da prefeitura, aliás, de transporte, porque a reclamação dos motoristas do transporte escolar estão sendo constantes nas faltas de monitores dentro dos ônibus. Estão acontecendo cada barbaridade dentro de ônibus e motorista está tendo que parar ônibus para ficar chamando a atenção de aluno, que não é função dele. Tem gente fumando maconha dentro do ônibus, briga toda hora. E isso era coisa que a gente não via acontecer antes. Então, às vezes, está faltando um pouco de quem comanda ser um pouco mais enérgico aí e pedir uma fiscalização mais extensiva e pegar no pé das monitoras aí para que elas fiquem mais pontuais. Monitoras e monitor, para não falar que a gente está falando só de uma classe. Outro assunto que aconteceu na semana passada, eu quero aqui deixar o meu descontentamento com o SAAI. Eu estive no bairro Primavera, aliás, no bairro Floresta e Pedra Azul, que fui chamado por alguns moradores, e aonde reclamavam da falta de água por 4 dias. E nós entendemos naquele momento que foi aquela chuva pesada que acabou atrapalhando todo o abastecimento da cidade, mas a água é essencial. A água tem que resolver de imediato. E aí, não justifica essa resposta, uma vez que ficou de novo, sexta, sábado e domingo, passado agora sem água. É um bairro populoso, tanto ele quanto Pedra Azul, o Floresta com Pedra Azul. É um bairro que só tem uma caixa d'água de 50 mil litros d'água para atender 2 bairros. E ficaram aquele monte de carro rodando, dando uma cabeçada no outro, para identificar depois de quase uma semana que o problema era na bomba. E isso não acontecia antigamente. Não acontecia. Então, o que tem que ser feito? Igual eu falei com o secão diretor do SAAI. Não tem que ficar com o caminhão pipa levando na caixa d'água dos outros, não, porque o mangote tem hora que ele não consegue subir lá, chegar nas caixas. Enche o reservatório lá em cima. Aí que eles foram patinar nisso, depois de 3 dias e quase 4 sem água. Então está na hora de ampliar, está na hora, às vezes, dos encarregados, dos chefes também agir de uma forma mais precisa. Porque SAAI e serviço público, você tem que estar à disposição 24 horas. Ainda mais quando se tem um cargo comissionado. Eu lembro na época da outra equipe do SAAI, que ficava até 5, 6, 24 horas, 48 horas, se fosse possível, mas não tinha problema de falta d'água. Então vamos chamar a atenção, pedir respeito com aquela população, respeito, porque o que tem acontecido lá é desumano. Tem senhoras lá com 3, 4 crianças sem dar banho, sem poder dar banho porque não tem água. Eu recebi vídeo aqui de gente com 3 dias sem poder lavar vasilha. Então tem que intensificar isso aí, porque as tarifas são absurdas. Nós pagamos caríssimo de água. E o serviço tem que ser correspondido da mesma proporção que é cobrado o valor. Agora, eu quero falar sobre dois assuntos que foi levantado na semana passada pela secretária que estava aqui. Na hora a gente não tinha a resposta para rebater, mas eu fiquei muito feliz quando ela fala que o cinema vai iniciar agora de imediato, que foi um dinheiro conseguido, um projeto pelo ex-governo Alex, conseguido pelo Biranei e praticamente finalizado pelo prefeito Arnaldo, não é isso? De 4 milhões de reais. Então vamos dar crédito a quem tem que ser dado crédito. E que ela continue, né, o projeto que ficou aí para trás, porque eu acredito que ela tenha um pouco de conhecimento aí para estar dando tocante nisso aí. E outra coisa que me chamou a atenção foi quando ela falou, que eu questionei ela, do plano de emergência, do plano de contingência que tem na cidade. Eu conversei com uma pessoa da Defesa Civil, inclusive eu fiz um requerimento pedindo, segundo informação, esse plano tem na Câmara, não sei se o presidente vai poder me falar se é verdade ou não, que eles fizeram um plano dentro da área da Delfai para acontecer o desenvolvimento econômico. A prefeitura puxou a responsabilidade para ela, junto com a Vale, junto com a Desida, fizeram um plano específico para acontecer a Feira de Desenvolvimento Econômico. E aí, esse plano foi estendido para alguns pequenos eventos em Tabirito, que contempla até 1000 pessoas só. Então, está botando pessoas em risco, em área de risco, e nós tivemos hoje, essa semana publicada, que a Vale elevou o nível lá de risco da barragem, todo mundo sabe disso. Então nós temos que ter responsabilidade primeiro em fazer um evento na área da mancha do que tentar fazer evento eleitoreiro. Porque a festa do pastel de angu foi bacana, eu tive presente, até confundi aqui show de fala mansa com chama-chuva. Mas tem que ter responsabilidade, porque nós não podemos ficar aqui com a população e os comerciantes o tempo todo com a gente. E a barragem? Ninguém fala mais nada e com não sei o quê. E a prefeitura se dá o luxo de fazer um evento, porque para ela pode, para os comerciantes não pode, e outras pessoas não podem. Então isso tem que ser analisado com muito critério. Eu vou receber esse plano, vou destrinchar ele e vou até, né, o Ministério Público responsável para discutir sobre isso aí. E se necessário, nós vamos até também na Defesa Civil do Estado. Eu fiz uma postagem na semana passada com relação àquela obra, eu tenho que falar tranquilo, porque eles falam que eu estou desorientado, foi secretário para Facebook me responder, assessor de secretário e outras pessoas mais. Aquilo ali foi anunciado. Vou ensinar para eles. Não sou engenheiro, hein? Sou bacharel de Direito. Deveria ter arrancado o calçamento, feito toda a drenagem, e aí vocês achavam a tal bueira que cedeu. Não é ir para o Facebook me responder, que por sinal muito me admira e me chama a atenção, que a gente faz as postagens, faz os posicionamentos da gente, a gente quer resposta, não é do secretário, não, eu quero a resposta do prefeito. ele que é o representante legítimo do município, que ele vá lá e responda, não é o filho dele, não é secretário dele, e não é outras pessoas, não. E aí, em vez de vocês ficarem preocupando com postagem minha, ó, a cidade está lotada de mato, lotada de buraco, vão andar, gente. Vão sair da zona de conforto e vão começar a andar, porque já tem mais de 60 dias que vocês estão sentados aí, e a cidade está virando um caos. Mas a preocupação deles, o que, que é? Indicar primo, parente, tio, avó, sobrinho, relocar todo mundo em cargos altos e fazer a confusão que está aí dentro da prefeitura. E estão esquecendo que tem que trabalhar. Não é só ganhar o dinheiro, não. Tem que trabalhar. E aí, pegando o segmento em zona, em rede social, eu recebi um print de uma postagem que o vereador Átila fez, e aonde ele falava, me parece, da estrada do Calado e da ponte do Calado. E isso aqui é isso mesmo, viu, gente? Vereador nenhum tem área, não. Cada um vai para a sua área trabalhar lá dentro. Eu fui chamado, reuni com a comunidade. Na época, já está comprado na prefeitura os pranchões, os eucaliptos e outras coisas mais, para fazer a obra. Eu tive duas vezes lá dentro. O vereador Ricardo esteve lá. O vereador Edson esteve lá também. Trouxe aqui o mesmo requerimento que os moradores me mandou. E aí me parece que uma pessoa, que não foi eu que falei, falou alguma coisa lá que eu que tinha que ser o pai da criança. E logo depois vem uma resposta do vereador Átila, aonde ele fala de forma zombando da minha cara, que o prefeito, você acha que o prefeito vai atender algum pedido do Renê? Primeiro, vereador, ele não tem que atender meu pedido, ele tem que atender o pedido da população. Eu estou aqui, vereador, como Vossa Excelência, levando as demandas para eles. Mas tem uma diferença muito grande, porque eu não fui lá barganhar com o prefeito. Eu não tenho filha minha dentro da prefeitura. Eu não tenho assessor meu dentro da prefeitura, que foi demitido para lá. Então, a gente tem que entender, para não criar uma zona de desconforto, porque senão, daqui a pouco, a gente vai começar a criar uma guerra que não tem necessidade. E outra coisa, muito me admira, porque eu fui o único vereador do grupo de oposição atual hoje que tive o caráter, a hombridade de cumprir com a minha palavra e declarar apoio para a sua campanha e para a campanha do Max. Então, às vezes, a gente tem que ficar um pouco mais cauteloso em algumas falas, porque para a gente não deturpar e não criar um ambiente de ranço e de rincha aqui dentro. Se o vereador optou ficar com o prefeito hoje, respeito que fique para lá, mas eu não fico de galho em galho pulando para lá e para cá. Personalidade é uma coisa que todos nós vereadores temos. Cada um age de um jeito, só que eu sou assim. Eu optei por ficar do lado do meu grupo político, eu acredito e torço que está aí, faça bem feito para a cidade, nós vamos continuar aqui cobrando. Mas barganha com o prefeito eu não faço e não vou fazer. E tudo que chegar lá, às vezes você, como porta-voz do prefeito, né, que está falando que ele não vai atender meus requerimentos, leve para ele. Eu não estou pedindo nada para mim e nunca pedi nada para mim. Estou pedindo para a população de Itabirito. Se ele quiser atender, ótimo. Se ele não quiser atender, eu vou respeitar. Então, acho que hoje o que eu tinha de falar era isso. O meu muito obrigado a todos, uma boa noite e fique com Deus.
Boa noite. Com a palavra, vereador Nilson.
Vice-presidente, secretários, vereadores, assessores, funcionários dessa casa, doutor Edésio, por presente, boa noite. Senhor presidente, eu estou entrando com duas indicações aqui nessa casa. Aliás, se tivesse pessoas competentes no executivo nessas áreas, eu acho que não precisava de vereador preocupar com indicação de reforma de rua e muito menos de aumentar a bitola de manilha para receber água fluvial que está dando prejuízo constante ao comércio. A primeira é da Rua União, ao lado da Souza Braga, lá no Gutierrez. Infelizmente, aquilo não pode ser chamado de rua. É um lugar que transita algumas pessoas e talvez algum animal para passar vai ter dificuldade porque vai escorregar. Quando nós criticamos aqui a colocação de asfalto em cima de um calçamento, é porque nós andamos, às vezes, temos contato com moradores, principalmente no meu balcão, e a gente vê rua desse tipo precisando daquele asfalto que foi colocado lá, daquele calçamento que está debaixo do asfalto escondido. E o outro é aqui na Queiroz Júnior, no início, entre o 1040 e 1052, que abrange o Vicente do Varejão, abrange Coisa Arada, e me parece que a casa do fazendeiro Florestal. Toda vez que chove, vai água no estabelecimento desse pessoal, chuva mais forte, em torno de 20 a 30 centímetros lá dentro. Isso é inadmissível, uma situação dessa. Paga o imposto, e muitas vezes a esposa do Vicente me disse que começa a chover, o Vicente acorda e fica querendo ir para o comércio dele na madrugada para subir material para não ter mais prejuízo. E a manilha ali não comporta. Então, eu acho que é um serviço fácil, não precisa nem retirar a manilha. É abrir e colocar outra em cima e jogar para o canal que passa mais ou menos 50 metros de distância desse local. Eu gostaria que o prefeito, que já teve uma indústria do pai dele ali perto, que era Recapaz de Tabirito, conhece bem a região, pudesse ter a paciência e a complacência com esses comerciantes e fizesse isso antes da época natalina para beneficiar esses comerciantes, que eu sou comerciante, já fui prejudicado, inclusive com perseguição política de paralisar meu comércio na época durante 5 meses. E acharam que eu estava quebrado, mas eu ressuscitei da cinza, respirei e voltei a trabalhar. O segundo item é sobre um projeto de lei que está sendo entrado, colocamos hoje na Câmara. E esse projeto de lei, eu espero que tenha uma atenção também especial, porque fala de saúde, quando fala de saúde, eu acho que a atenção tem que ser redobrada. Ele passa um tratamento de acompanhamento integral aos educandos com dislexia, descalculia ou transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade. Eu gostaria que a Rose, que mexe nessa área, sabe a importância que é isso. Eu acho que a prefeitura podia atacar isso com urgência, que isso é bem necessário para a nossa comunidade, para as crianças, para os adolescentes. E eu gostaria, Rose, contar com você para isso dar andamento e ser aprovado pelos pares aí, que é bem para a saúde.
Você me dá parte, vereador?
Perfeitamente.
Eu não poderia deixar até de falar, é de grande importância esse projeto de Vossa Excelência, e eu queria aproveitar para fazer um comentário aqui sobre o SER. É o serviço especializado em reabilitação. Eu nunca vi um serviço tão especial. Eu te confesso que a gente tem que tirar o chapéu para todas aquelas pessoas que trabalham no SER, porque é um serviço, assim, jamais visto. Tanto é que ele é referência para outras cidades. Então, isso daí pode ser inserido também junto a esse serviço do SER. Vale a pena todos os vereadores ir lá conhecer para ver quão importante é o SER para a nossa cidade. Obrigado, vereador.
Eu que te agradeço pelo apoio, Rose. Outra coisa que eu estou observando, me parece que a prefeitura está locando alguns veículos, e já tem mais de uma semana, e por incrível que pareça, eu não vejo nenhum com nomenclatura da prefeitura. Isso aí eu acho que deveria rodar depois que tivesse o nome da nossa prefeitura nas portas. Porque tem gente que sabe usar, mas tem gente aí que eu já notei que está abusando por não ter nomenclatura. E, afinal de contas, a gasolina quem paga somos nós. E eu não ando muito no meu carro, porque a gasolina 5 contas é difícil, não vou pagar para os outros andar aí na matina e talvez até nas madrugadas. Poderia olhar isso aí, senhor prefeito, o senhor tem a cabeça boa, começar a olhar esse pequeno detalhe, que isso aí é uns pequenos detalhes que a gente conhece, uma boa administração. E outra coisa também muito desagradável, a Secretaria de Saúde está no 5º andar, onde é situada a loja americana. E tem mais ou menos uma semana que o elevador está estragado. E idosos hoje subindo 5 andares, com o pé quebrado, com a dificuldade danada, e não tinha um lá embaixo para conversar com o pessoal, para explicar, ou para tomar depoimento vereadora Rose, e com a dificuldade danada para chegar lá no alto. Eu acho que isso aí, o responsável pelo setor já devia ter encaminhado ao prefeito, e elevador se conserta de um dia para o outro, dois dias. Hoje tem motores de reserva, tem tudo que se pode fazer para arrumar rápido esses elevadores e facilitar o pessoal que frequenta esses lugares. E outra coisa que me deixou muito chateado, nós entramos com um projeto de lei aqui sobre a proibição de soltura de fogos de artifício e foguete, porque ele não só destrói a audição dos bichos, como também das pessoas idosas, como as crianças, como pessoas que estão no hospital. E essa semana eu observei que o próprio setor público, soltando foguete, com um projeto de lei dentro da prefeitura, aprovado por todos os vereadores, que eu agradeço a todos por unanimidade, o próprio setor público soltando foguete, e teve a inauguração de uma loja aqui, loja Rede, lá do meu comércio, que é mais ou menos 500 metros de distância, eu achei que estava tendo uma guerra. Cachorro igual doido passando nas ruas, pessoal, menino indo para a escola tapando ouvido, inauguração da loja. E um projeto de lei aqui na nossa cidade. Eu acho que já era para o executivo pedir às pessoas responsáveis para comunicar os comércios, para não comprar foguete, não vender, porque eu já não vendo há muito tempo. Sempre vendi comércio, há 36 anos que eu tenho meu comércio, sempre vendi foguete. Eu resolvi parar tem mais de 3 anos, pensando dessa forma. Então, eu acho que isso aí tem que, se foi aprovado o projeto, ele tem que funcionar. Gostaria também de aproveitar a minha fala. Outro dia, uma pessoa entrou no Face e me perguntou, isso é demagogia dos vereadores ou vocês estão falando sério? Eu estou falando em meu nome, não tenho autorização, mas falo em nome do Arnaldo, falo em nome do Renê, falo em nome do Ricardo, porque eu tenho certeza que são da mesma opinião minha, do Gilmar. Prefeito, o jurídico está na sua mão. Põe para fora sobre 201 milhões de reais. Falando em nome do Rodrigo, também, que nós queremos saber sobre 201 milhões de reais. Nós não somos vereador de A e nem de B, não. Nós somos da cidade de Tabirito. E se é verdade, tem que ser punido. E agora está na mão da prefeitura, é isso aí. A gente é questionado qualquer coisinha e os 201 milhões. Tá, 201 milhões. Põe para fora, que agora não deve ser 201 milhões mais, né? Tem um ano, os juros violentos igual está aí, deve estar em 300 milhões para fora. Então põe isso para fora, está nas suas mãos. E eu confio em você, prefeito. Confio na sua pessoa, não confio na sua equipe, mas em você eu confio. Coloca para fora, na sua equipe em termo, não é em todos não, tá? Coloca para fora que é necessário que isso aí a população saiba da verdade e venha à tona esses 201 milhões. Meus amigos, é só isso. Muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite, Nilson. Com a palavra, vereador Adjan.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde sou.
Fique à vontade.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, uma boa noite. Eu vou começar a falando do projeto de lei 3352, que eu pedi uma alteração aqui, que ele fala o seguinte: as decorações de eventos públicos realizados no âmbito do município da cidade de Tabirito, a mudança é o seguinte, que aqui está falando que poderão ser confeccionadas por meio de materiais recicláveis e reciclados. Por quê? Porque antes eu tinha colocado que deverão. E deverão seria uma forma de que teria que ser, por exemplo, um pisca-pisca, teria que ser reciclado. São coisas que, às vezes, a gente tem que entender que seria uma coisa muito impositiva, no caso. E eu pedi essa alteração para que a lei seja um grande benefício e economia para os itabiritenses, que seja cumprida. Vamos lá, né? As questões da respondendo o vereador Renê, eu não tive intenção, na hora que eu respondi, de agradar ou desagradar alguém. A questão que foi o pai do Fabinho, que trabalha com ele, que comentou duas vezes na postagem, em outras postagens minhas, de estrada e a outra da ponte, postando algumas coisas negativas, outras coisas, aí eu peguei, respondi, porque o vereador Renê não tem hoje ele critica muito, usa de crítica muito o prefeito Orlando, e o meu caso não é esse. O meu caso, eu tento ter um bom relacionamento com todos, para tentar conseguir o benefício para a população. E no caso, quando o cara pegou e falou que era, não falei que as madeiras, igual as madeiras já foram compradas na época do governo do Alex, chegou, acho que no tempo do Arnaldo, isso eu sempre soube. Agora, quando eu tive com o prefeito Orlando, ele me prometeu que faria a questão da ponte. Por isso eu usei isso. E como o vereador Renê não tem, de repente, não sei se tem, eu acredito que não tenha, hoje, uma intenção de ter um bom relacionamento com o prefeito Orlando, eu respondi para o cidadão, que é o Chico de Brito, que conheço, que só até então acreditava que era amigo, chegou, eu falei com ele, você acha, eu te fiz tipo um questionamento, você acha que o prefeito vai atender com esse tipo de relacionamento o vereador Renê? Não fiz coisa, fiz uma questão mais de responder ele. Agora, só que teve algumas coisas assim, que foi falado aqui, que eu vou ter que responder, entendeu? Então, eu não fiz, no caso, barganha, quando foi disso com o prefeito, porque eu não tenho barganha com ninguém. Eu não devo prefeito nenhum, não devo vereador nenhum, não devo nada a ninguém. Minha filha trabalha lá desde a época do governo Alex, entendeu? Passou para o governo Arnaldo e hoje continua com o governo do Orlando. Se amanhã dispensar, dispensou. E não é só filha minha que está aqui dentro, não. Aqui tem parente sua, no Amor Exigente, que é sua cunhada, que foi indicação da época do Alex. Então, não vem com essa, não. Não vou citar nome aqui, não, porque os outros vereadores não têm culpa disso, não. Então, quando você acusa que tem gente fazendo barganha, você tem que ter muita responsabilidade de falar isso. Porque eu não tenho conchave com ninguém. Não tenho conchave com a empresa, não recebi dinheiro de ninguém para fazer minha campanha. Minha campanha foi uma das campanhas mais baratas que a gente habilita. Entendeu? Então, vamos lá. A questão de falar que apoiou o Max, que foi parceiro, você foi parceiro o seguinte, desculpa, até o Max aqui, do Max você pode ter sido parceiro, porque você seria o vice do Max. Todo mundo sabe disso, o povo que não sabe, todo mundo sabe que você só foi para lá por causa disso. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui escolhido, como é que você ia fazer? Ia pular fora naquele momento? Aí, depois que o Max desistiu, você foi lá, falou mal de Arnaldo, chamou Arnaldo de tudo e depois falou que Arnaldo era o amorzinho da sua vida. Então, muito bacana isso, viu? Então, vamos ter responsabilidade. Na hora que você falar meu nome, você cuidado, você pega meu histórico e olha, meu irmão, olha a minha história, entendeu? Olha o que eu produzo para Itabirito, olha o que eu tenho feito para Itabirito, entendeu? E vou fazer muito mais. Você tem que ter cuidado, porque senão você vai ser envergonhado por causa de querer criticar uma pessoa do bem aqui dentro do Itabirito. Vamos lá, tem mais? No mais, eu agradeço, peço até perdão a Deus, mas agradeço também pela vida, a vida da minha família, e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora Rose, imprensa, funcionários da casa, público presente, boa noite a todos. Quero iniciar aqui, como sempre eu falo, que nós, vereadores, aqui, nós devemos sim a satisfação para o povo, né? Então, nós somos a caixa de ressonância. Tudo que a gente é abordado lá fora, a gente traz para as reuniões, conversa com o prefeito, e o prefeito, ele, nós não temos que puxar saco dele, não. Ele tem a obrigação de fazer essas demandas que a gente está levando para a prefeitura, porque nós estamos levando a demanda da população. Não é para a coisa pessoal, para o vereador que ele está pedindo. Todos nós, quando chegamos, levamos os pedidos, requerimentos, indicações, o prefeito, quanto mais rápido ele atender, você sendo situação ou oposição, é melhor para ele, porque ele vai estar atendendo a população quando ele atende um vereador com um pedido que faz aqui, qualquer pedido que o vereador levar até a prefeitura, com certeza, se ele não atender, ele vai estar pisando na bola com a população de Itabirito, não é com o vereador. Porque a gente pode levar, voltar lá nas comunidades de novo e falar, ó, o pedido está aqui, agora cabe ao prefeito e os secretários atender esse pedido. O pedido está feito e a gente continua falando, né? Tem uma obra que o DR fez lá no bairro Padre Eustáquio, que enquanto não choveu, estava uma maravilha. 4 bocas de lobo e a estrada estava caindo, agora já está caindo tudo de novo. O pessoal do DR, eles não atendem telefone, não atendem telefone, e o serviço, todos que eles fizeram lá, em pouco tempo, com mais 2 chuvas, já não tem mais, acabou o serviço. Foi uma porqueira que eles fizeram lá. Até a moradora desse terreno lá, que é onde fez essa obra, que o DR fez lá, o DR, os motoristas, os funcionários do DR, guardavam ferramentas e os carros ficavam todos lá, tomavam aguinha gelada na casa dessa senhora, e ela falou, foi o seguinte, hoje ela não deixa entrar da cerca para dentro na casa dela, não deixa guardar uma enxada lá mais, porque a falta de respeito que os funcionários que estavam fazendo essa obra foi com ela, nem agradecer, não agradeceram, e não atende o telefone mais dela, detonou todo o passeio dela, detonou o terreiro dela, que é todo com concreto, aí as máquinas, ela guardando máquina, guardando o caminhão pesado lá dentro, detonou tudo, não arrumaram nada, deixou tudo detonado lá, e fez essa obra que ela, que nem conhece de construção, ela mostrando para eles que o serviço ia dar errado, e está lá, está caindo tudo de novo. E o DR fez esse serviço, não sei se foi para ter mais uma obra, para ver se arrecada um dinheiro do governo, não sei o que foi, não. Só sei que essa obra, não houve fiscalização quando finalizou essa obra. Então, tem alguma coisa muito errada aí nessa obra. De repente, pode ter superfaturamento aí, então a gente precisa saber como que fez, quem é, como que gastou, quanto que foi essa obra, porque foi uma obra, se mais 2 chuvas, essa obra já vai embora para o rio abaixo. Então, atenção aí o pessoal do Obras, da prefeitura aí, para dar uma olhada com carinho nessa obra lá e procurar o DR para a gente. Porque eu já liguei, foi umas 10 vezes, eu não consigo falar com esse pessoal. Um fica julgando para o outro e ninguém é responsável pela obra. Não foi ninguém, depois que terminou a obra, para verificar se o trabalho ficou bom, como é que ficou. Então, está lá a porqueira que o DR fez lá. A água que desce ali, gente, o dia que estiver chovendo, se vocês tiverem oportunidade, é a rua que desce da escola Ana Amélia, que vai até passando em frente à quadra do campo do Padre Eustáquio ali. Desce toda aquela água do Morada Viva, do Gutierrez, e aí encontra ali, e o negócio ali, já arrastou moto ali, moto estacionada na beira do campo ali, ó, a água arrastando ela. Então, é muito forte. E aquelas bueiras não atendem. Não atendem. Então, tem que fazer um serviço mais bem feito e gastar o dinheiro da forma correta que tem que ser gasto. Né? Uma coisa que eu quero estar falando também aqui, que eu ia falar na semana passada, é com o EJA, profissionalizante, que agora a secretária de Educação, a que entrou agora, ela me parece que foi tudo coisa dela, que acabou com o curso profissionalizante do EJA. Tem um EJA que é Acertando o Passo, né? Esse me parece que está continuando ainda, mas meio capenga, assim, que tem ajudado muitas pessoas em Itabirito que não tiveram oportunidade de estudar. Então, o EJA profissionalizante acabou. E aí, quando vêm as empresas para Itabirito, aí Itabirito não tem mão de obra qualificada. Aí tem que buscar gente de fora e os da cidade ficam desempregados porque não tem qualificação. Quando tem esses cursos profissionalizantes, o próprio poder público chega e acaba com esses cursos. Então, são cursos que realmente estão salvando os trabalhadores de Itabirito aqui. Então, a secretária de Educação aí, dê uma atenção a esses cursos aí, porque Itabirito está precisando de qualificar a mão de obra do nosso povo aqui. Então, tem emprego, mas não tem qualificação. Ainda acaba com o pouco curso que tem de qualificação. Não importa qual governo que criou tal projeto. Se o projeto está funcionando, ele tem que continuar. Então, nossa secretária de Educação, aí, por favor, dá uma olhada especial aí nesses cursos aí, vê se dá sequência para a gente aí. Agora, o Nilson falou, o Ricardo também entrou com requerimento aqui nessa casa, sobre a Rua União. Gente, está uma vergonha. A Rua União é onde tem um projeto Ascender, que fica próximo, colado no Gutierrez ali, e parece que é o bairro Parque das Colinas, né? Então, aí esse projeto foram construído pelos moradores que lá estão hoje. Então, mão de obra voluntária, muita gente ajudando. Então, são pessoas que já estão ali sofridas, né, que adquiriram sua moradia, e hoje o poder público não está cumprindo o seu papel com os moradores da Rua União. Lá nós temos o Ailton, que todo mundo conhece, trabalhou muito tempo na delegacia, ele que hoje é cadeirante e está impossibilitado de sair de dentro da casa dele, porque não tem condição de andar na rua. E o que que acontece? Hoje eu passei aqui no Bela Vista, com uma rua que foi citada aqui também, aí eu passei lá, aí eu já vi os broquetes já saindo debaixo do asfalto, já está deslocando já. Isso é fato, isso é claro que vai acontecer. E mais algumas chuvas, com certeza vai acontecer, porque foi asfaltado em cima de uma calçada, né? E era para fazer assim, um serviço de consertar a calçada, de não jogar um asfalto por cima. E, pelo que eu sei, de fontes seguras, a prefeitura não tem contrato para asfaltamento. Pelo que eu sei, a prefeitura tem contrato para tapa-buracos. E ali foi um asfaltamento de uma rua, que aquele asfaltamento que aconteceu nessa rua do Bela Vista, aqui, que todo mundo sabe, que deu aquele problema lá de desviar dos carros que estavam estacionados, né, que deu aquele probleminha lá. Aquele asfalto lá concluía a Rua União lá do Projeto Ascender. Com certeza dava para acabar toda a rua do Projeto Ascender, que lá deve estar faltando 100 a 150 metros de asfalto para acabar essa rua. E por causa disso a gente fica deixando um projeto desse para ser um projeto eleitoreiro? Chegar na época do ano que vem, perto da eleição, aí junta todo mundo, vai lá, tira foto e põe um asfalto para o pessoal lá. Aí passa agora ano novo, passa Natal, nessa buracada toda que vai estar lá, porque agora com as chuvas, que agora inicia as chuvas, aí o sofrimento vai ser muito maior dos moradores daquela localidade ali. E chega de sofrer, né? Para morar na casa que eles estão lá, eles tiveram que ralar muito. A mulherada lá batendo inchada, dia de domingo, todo mundo curtindo lá, e eles lá, ó, trabalhando para ter a casinha deles lá hoje, e o poder público não está cumprindo o seu papel, seu dever de casa. Porque o nosso salário dos vereadores, do prefeito, dos secretários, está em dia. Está em dia. Não atrasa. Então, prefeito, secretários aí responsáveis por esse departamento aí, dê uma olhada especial aos moradores da Rua União, do projeto Ascender, no bairro Gutierrez ali. Toninho até colocou no jornal lá a questão da privatização, que é contra a privatização. Os Correios, né, o funcionário do Correio procurou o vereador Antônio Bosco, Toninho da Associação, né, e ele até pôs o jornal lá, ele entrou com requerimento, falando da questão da privatização, que ele é contra. Eu também, claro que eu sou contra privatizar, né? Privatizar, você vai passar para outra pessoa explorar a sua casa. Então, isso significa privatizar no final do fritar dos ovos, né? Como o governo do Estado está privatizando 2 milhões de estradas. Então, aí vem essas pessoas para explorar nós, porque privatizando as estradas, vai triplicar lá os pedágios quando a gente for viajar, junta todo mundo, põe todo mundo no carro com as malas, aí só no meio do caminho você já gasta as suas economias. Você está aí na praia fazendo qualquer passeio aí, está difícil. Então, privatização significa isso, é prejuízo para a população do nosso país aí. Então, aí eu quero aproveitar também, cumprimentar a Secretaria de Esportes, todos os colaboradores, né, Rafael, Felipe, Eduardo, que estão sempre agarrados lá e fazendo um trabalho bacana no esporte da cidade aí. Então, parabenizá-los. E o campeonato que teve também no domingo, ontem, foi muito bacana, emocionante, e o campo muito cheio, né? Campo cheio, o Esperança até foi o campeão lá nos pênaltis. E então quero parabenizar o Esperança por ser o campeão da cidade aí mais uma vez. E o São José também. São José também ficou em segundo lugar. Então foi um jogo muito bacana. Então parabéns aí para todos os atletas que participaram desse campeonato aí também da cidade. Quero parabenizar também o presidente da liga, que é o Preto, né, pela organização. Foi um campeonato muito bem organizado. Então, fica aí meus parabéns aí à Secretaria de Esportes e Lazer, né? E a obra do bairro Padre Eustáquio, do campo, ela está indo, gente. Eu já falei dela semana retrasada aqui. Eles estão quase terminando de rebocar lá já. Já tem uns 2 meses e pouquinho, tem mais, né? Começou com o prefeito Arnaldo, quando estava prefeito na época. Agora, me parece que até a semana que vem eles terminam o reboco lá. Já fez uma parte lá de fora do reboco. Aí está indo assim, está devagarzinho, mas quando ficar pronto também vai ficar bom, né? Mas costuma ser, quando terminar o final aqui, aí está precisando de mexer de novo lá, porque demora muito, está muito demorado. Essa obra do Padre Eustáquio, gente, é um vestiário, deve dar aí uns 25 metros quadrados. É pequeno, muito pequeno. Tamanho de uma sala da casa da gente. E aí eles estão rebocando lá, está na luta danada lá. Eles ficam lá, todo dia trabalham umas 2, 3 horas, eles pegam firme lá. Só o serviço não está andando. Está muito agarrado. Então o secretário, pessoal, aí dá uma atenção lá também nessa obra lá, porque ou está faltando material, ou está acontecendo alguma coisa. Só para dizer, só mais um minutinho. E a estrada do Mazagão também, gente, até hoje está nessa novela lá, ninguém mexe. E aí os deputados, nós também, nós já fomos, já conversamos com o deputado federal, deputado estadual, e ninguém está resolvendo nada. A estrada está lá e o povo está no sofrimento também. A estrada do Mazagão, meus deputados. Cadê o povo que aí, ó, está chegando a eleição para deputado também. Aí chega nessa época, vem todo mundo, nós vamos fazer a estrada do Mazagão, nós vamos fazer não sei o quê. E ninguém fala nada, ninguém dá resposta para os vereadores aqui. A gente já conversou com vários deputados e todo mundo quer resolver o nosso problema. Mas ninguém tira a bunda da cadeira para fazer um esforço maior aí para a gente. Então, fica aí nosso repúdio aí. Essa, gente, é a caixa de ressonância da população, viu? Gente, agora só para vocês viram o que aconteceu com o filho do Bolsonaro, né? O cara, gente, está envolvido, apareceu o nome deles na morte da vereadora Mariela. Agora, que coincidência, gente. Esse povo é bandido mesmo. E nós vamos estar ferrados se ele ficar até o final do mandato. Ele defendendo o filho dele, nessa bagunça dele. Então, bandido.
Com a palavra, vereador Léo.
Senhor presidente, permissão para eu falar do meu próprio local? Boa noite, senhor presidente. Aqui é o cumprimento da mesa diretora, demais vereadores dessa casa, público presente e as pessoas que nos acompanham através da transmissão pela internet. Dando início à minha pauta de hoje, eu quero pegar um gancho de alguns questionamentos e alguns posicionamentos feitos referente à questão do atendimento da prefeitura. E eu quero citar, referente à experiência que eu tenho como vereador nesses 7 anos de mandato, eu acho que a gente tem que saber cobrar, a gente tem que saber se posicionar, né, com respeito ao servidor, com respeito a quem está lá na prefeitura para nos atender, porque, sinceramente, a maior parte das demandas que eu sempre levei, tanto no governo do Alex, né, como no mandato interino do atual presidente dessa casa, do Arnaldo, e, obviamente, agora no mandato do prefeito Orlando. Eu acho que é uma obrigação do servidor que está lá em cima estar atendendo os vereadores, claro que da forma coerente que tem que ser feita, e não é favor, não. A gente sabe disso, eu acho que é o mínimo que tem que ser feito, essa valorização, esse reconhecimento, e eu já falei isso outras vezes e repito hoje. Nós aqui, como vereadores, nós somos eleitos por centenas de pessoas. Lá em cima, não. Lá em cima, as pessoas são indicações do prefeito, né? Ou indicações de outras formas, mas é uma indicação exclusiva. Nós não. Nós temos uma população que nos escolhe justamente para representá-los. Então, fica aí essa observação. Eu lembro quando eu era servidor da prefeitura, eu recebia demanda dos vereadores aqui, a gente não tinha que saber se era vereador de situação, de oposição, é o que foi dito aí na tribuna anteriormente. Se é para ajudar, né, o município, se é para atender a população, tem que ser feito. E é uma inteligência, inclusive, do prefeito que faz isso, porque a gente é que está ali na ponta, recebendo as demandas, as reclamações diárias, então a gente tem que repassar mesmo a título de trazer aí uma qualidade de vida melhor para aqueles que nos questionam e buscam o nosso apoio como vereador. Duas informações importantes que foram levantadas hoje aqui na tribuna, eu acho que é importante a gente falar, referente à questão da Rua União. Hoje eu conversei com o Orlando, eu tenho também várias indicações, inclusive até requerimento, eu acho que a Rua União é um assunto que deixa a gente realmente muito revoltado, porque é uma rua tão pequena, e ela vai trazer um benefício tão grande para a população do local, que, ao mesmo tempo, eles estão dentro da cidade e parece que eles estão numa zona rural muito distante, porque, de fato, a pavimentação não existir ali, ela é de uma forma, assim, extremamente prejudicial para quem vive naquele local. Eu tenho solicitado a questão dos Correios lá, nós já colocamos a placa na rua, mas, infelizmente, eles alegam que eles não podem... O que eu acho que, inclusive, é uma enrolação dos Correios, porque a gente tem ruas com o nome, com a placa de identificação e com asfalto, e eles não atendem. Fazem corpo mole aí e não atendem já há anos. Mas lá é uma das justificativas que eles apresentam, né? O fato de não ter o asfalto. Ela já está num projeto, a gente hoje está aguardando somente uma autorização para execução, que ela já está como prioridade para o prefeito Orlando, executar. Né? A gente espera que possa ser executado esse ano, pelos trâmites legais tem um prazo, mas existe o projeto e ela vai ser feita dentro do possível o quanto antes. Outra informação importante que eu recebi hoje é referente a um recurso que está para vir para o nosso município para tentar agilizar os processos de cirurgias em atraso. Eu acho que talvez outros vereadores também devam receber essa cobrança. Eu recebo isso constantemente. A gente tem hoje cirurgia em atraso no município com 8 anos, 10 anos, 6, várias cirurgias ortopédicas. Então, assim, às vezes a pessoa para uma vida porque não tem condições de fazer particular, ela está dependente do SUS e aí fica nessa pendência, né? Então, a Secretaria de Saúde, juntamente com o Executivo, está tentando buscar recursos para isso e vamos torcer para que venha o quanto antes. O vereador Nilson fez uma colocação importante, Nilson, e eu faço das suas palavras as minhas, referente à questão dos carros da Prefeitura, especialmente esses que não possuem a logomarca hoje, que são alugados. Realmente a gente tem, eu já tive essas denúncias antes, né? E outro dia me questionaram a respeito disso, como que é feito esse controle? Porque a população realmente, que também é responsável pela fiscalização, nós vereadores, eu particularmente, às vezes não sei se o carro é ou não da prefeitura, imagine a população. Então eu acho que isso tem que ter um cuidado muito grande. Ano que vem eu vou entrar novamente com o projeto onde a gente determinava a colocação daqueles dizeres, né, que as empresas privadas utilizam hoje em dia, como estou dirigindo, e um número para que possa denunciar o mau uso, para que possam denunciar a questão da alta velocidade. Muitos funcionários que, às vezes, né, iam para casa almoçar no carro, levar filho para a escola, buscar a esposa, fazer compra no shopping em Belo Horizonte. Então, isso tudo pode ajudar a evitar. Então, muito bem colocado essa sua consideração, e eu acho que a gente tem que correr atrás disso. Sobre o elevador da Secretaria de Saúde, eu também tive essa reclamação, traz um transtorno enorme para quem precisa de ir, inclusive para consulta. Eu vi uma postagem na internet referente a isso, de pessoas com necessidades especiais, tendo que subir escada, e aí é aquele transtorno. A informação que eu tive da Secretaria de Saúde é que, imediatamente, o proprietário do prédio foi notificado no primeiro momento que o elevador estragou. Foi um problema atípico, eles estão tendo que trocar uma peça cara e que não tinha aqui na nossa região, já está sendo providenciada essa semana, segundo a informação que eu tive. Realmente não dá para suportar esse elevador estragado por muito tempo, é um transtorno muito, muito forte que causa na vida das pessoas. Eu fiz uma cobrança essa semana, liguei para o secretário de Saúde, porque eu acho que a gente que está hoje na base do governo, as críticas e as cobranças também, elas têm que existir para que as pessoas possam melhorar. Eu recebi um questionamento de que não estava tendo lençol em alguns leitos da UPA. Né? Eu acho que eu critiquei isso demais no governo anterior e vou continuar criticando caso isso aconteça. E a informação que a gente teve é que teve um índice de atendimento muito grande e que eles tiveram que usar material que lá existia e acabou tendo que usar posteriormente alguns lençóis de papel descartáveis. Mas eu acho que a secretaria deva se organizar para isso, porque a gente sabe dos riscos de infecção, né, muitos idosos, muitas pessoas que passam ali por situações emergenciais, com feridas, enfim. O secretário falou que já está ciente dessa situação e que as devidas providências serão tomadas. Gostaria de parabenizar a Prefeitura, a Secretaria de Obra, juntamente com a sensibilidade do prefeito Orlando, que nesses dias, né, dessa tempestade que teve em Itabirito, prontamente foi à rua, ficou pessoalmente o tempo todo orientando, acompanhando, juntamente com as famílias, principalmente no bairro Santa Rita, que teve assim um transtorno absurdo, muitas famílias desabrigadas, e aí imediatamente já teve a sensibilidade de tentar o recurso para a gente fazer novamente o desassoreamento do rio. E hoje eu perguntei se não poderia ser estendido ao córrego da Carioca, e assim será feito. Acho importantíssimo a gente estar vendo esses danos causados lá com cada chuva que acontece. Então, tomara que o quanto antes seja feito, porque o período de chuva está aí, e a gente está vendo uma chuva atípica, né, tempestades que a gente nunca, pelo menos eu, nunca havia visto em Itabirito anteriormente. O vereador Renê fez uma colocação interessante, Renê, e eu acho que a gente deva levar isso, não sei, a gente tem uma participação hoje no grupo do CCO do SAI, referente à questão do abastecimento, até vi uma matéria, Vossa Excelência estava em um local lá atendendo as famílias. Eu também achei interessante que a prefeitura imediatamente conseguiu um apoio de 5 caminhão pipas, mas realmente, se ela for de casa em casa, talvez ela não consiga atender todos aqueles que precisam. Vou fazer um questionamento lá, eu acho que a gente tem que tentar entender, porque, de fato, se for no reservatório, talvez eles vão conseguir atender um número maior de pessoas. Pois é, então é interessante, né? E a gente tem que levar essas considerações para eles. E, finalizando aqui a minha fala, eu gostaria de pegar um gancho na fala do vereador Gilmar, referente à questão da reforma do vestiário lá do Padre Eustáquio. Realmente, Gilmar, é uma questão que a gente tem que ficar muito atento. Eu acho que acaba, às vezes, tendo essa enrolação mesmo. A gente vê em obras aí de anos que quando está na hora de inaugurar, já tem que dar manutenção, já tem que novamente mexer. Eu falo isso, que eu tenho cobrado do Canil tanto essa atuação deles. A gente tem hoje lá uma exposição de fios absurda, que pode, inclusive, que está, inclusive, colocando em risco a vida das pessoas. Não foi feito isso anteriormente pela prefeitura. Eu cobrei durante praticamente 7 anos. Aí, quando aconteceu a reforma do Canil, enrolou demais. E agora, no final, também não foi feito. E até agora também não foi feito. Então, a gente tem que cobrar mesmo para que pare com essa morosidade, tentar agilidade, de o quanto antes resolver, porque, às vezes, a população quer tanto receber um benefício, e se ele vier com esse atraso todo, às vezes não tem nem o prazer de desfrutar da forma que deveria. Então, vou cobrar isso lá, essa agilidade também, juntamente com essa manutenção do Canil, porque foi feito pela empresa um trabalho lá muito interessante, né, de reforma, e a gente está com um vazamento no telhado absurdo, que está colocando em risco já essa reforma que foi feita. Então, a gente tem que cobrar mesmo, é o nosso papel, a gente está aqui também para isso. Senhor presidente, Progessol, muito obrigado, boa noite.
Boa noite, com a palavra o vereador Geraldo.
Boa noite a todos. Presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, funcionário da casa, imprensa, público presente e a todos, né, que nos escutam através do site da Câmara. Eu quero iniciar minha fala aqui sobre um projeto que na semana passada, na segunda-feira, o presidente deixou ele sobre a mesa e com muita responsabilidade conduziu, que foi o projeto do aumento da cesta básica que foi aqui mandado pelo Executivo. Então, como a reunião extraordinária não são transmitida, na quinta-feira, conforme foi prometido aqui pelo presidente, onde que marcou a reunião extraordinária, e nós votamos o projeto. Então, que fique claro para toda a população, que fique claro para todos os servidores, que nós, vereadores, em cima de um projeto desse, a gente não pode fazer emenda. Então, o que foi mandado pelo Executivo, que foi o aumento de certa faixa salarial de R$ 500, R$ 300 e R$ 150 a todos os outros que não tinham. E assim, nós votamos o projeto, fizemos aqui a reunião extraordinária para que fosse encaminhado dentro do prazo. Então, quero aqui neste ato cumprimentar o presidente Arnaldo pela condução aonde que colocou e buscando até um entendimento junto ao Executivo, que tivesse alguma outra alteração, através de algumas reivindicações de alguns servidores, nós aqui fizemos o nosso papel e votamos o projeto. Então, assim, projetos que beneficiam o servidor, podem ter certeza que nós, vereadores, estamos aqui para aprovar o mais rápido possível, e o que a gente puder fazer para valorizar essas pessoas que trabalham, que, na verdade, são a prefeitura, porque sem eles o município não anda. Então, acho que cabe aquela pessoa que Deus ali, do mais alto cargo lá dentro da prefeitura, quanto aquele que varre a rua, que seja um ajudante, que seja um jardineiro, aquela pessoa simples, são eles. né, que simboliza e que faz o nosso município andar e cada dia mais, como se diz, atender bem a toda a população. Outro ponto que eu quero estar cobrando aqui, eu já entrei até com várias indicações, a respeito do Morro dos Netos. Né? O Morro dos Netos é a parte de cima da linha. Não foi feito na época, quando foi até na época do prefeito Manuel, não foi feito as canaletas. Então, as chuvas que ocorrem, as águas descem na beira do asfalto. Então, é um morro, é uma curva muito acentuada, muito pesada, e a cada hora que passa, a cada dia que passa, a cada chuva que passa, e ali o asfalto, a estrada, a rua, melhor dizendo, vai diminuindo, porque vai quebrando ali o asfalto e as enxurradas vai lavando. Então, é um perigo constante, porque nós temos lá tráfego de ônibus que passam, caminhões. Então, assim, fica perigoso. Então, é uma cobrança constante da comunidade, da população. Então, a gente pede aqui ao secretário de Obras que faça a intervenção nessa via o mais rápido possível, né, que seja colocado lá as calhas e também que seja refeito a via nos pontos mais críticos que lá estão. E no outro ponto, na semana passada, na quinta-feira, eu estive lá no Córrego do Bação com o Rogerinho, que é o diretor do SAI, e com o Márcio, onde buscando cobranças lá de pontos de alagamento, como lá na rua projetada, na rua principal, projetada não, Antônio Timóteo Chaves, na rua principal, lá na rua Heitor Marinho Braga, e também próximo ali, onde que sobe São Gonçalo, perto do galpão, onde que tem hoje a empresa Minas Mais. Então, prontamente, né, quero aqui agradecer o empenho lá do Rogerinho e também do Márcio. No sábado, eles estiveram lá com a máquina, onde que a gente vendo que era feriado, mas não atentaram a isso, e foram lá e fizeram, na rua Heitor Marinho Braga, lá, abrindo, onde que desce um rego lá na parte central ali do Córrego do Bação, porque estava obstruído a saída da canaleta. Então, fizeram a abertura. E a população ficou satisfeita, porque toda chuva que ali, quando acontecia, vinha o pensamento de achar que poderia ter um possível alagamento. Então, naquela última chuva que deu aí, que foi aquela chuva inesperada, eu estive lá no local minutos depois que a chuva passou, e a gente pôde ver o volume de água que desceu. E nessas primeiras chuvas muito fortes, acaba descendo muito mato, que acaba entupindo. Então, fizeram a limpeza, e aí aqui fica o meu agradecimento, né, de terem atendido. Então, ainda falta ainda a limpeza lá perto do galpão, mas a gente aguarda, e o ponto mais crítico foi solucionado o mais rápido possível, tanto lá quanto lá em cima, próximo à rua Antônio Timóteo Chaves. E colocando, já falando disso, a gente vê que a cobrança do vereador Toninho são cobranças que constantemente o Toninho entra com uma indicação, entra com requerimento para a Vale, solicitando desassoreamento ali do Rio da Carioca. Então, Toninho, como o Léo disse aqui, a gente espera que o mais rápido possível seja feito o desassoreamento do Rio da Carioca, porque acho que a gente não precisa entender de obra ou entender dessa parte ambiental. Quando a gente passa ali na rua próxima à Ponte da Sucena, quando a gente olha para dentro do rio ali, o que você vê ali é terra, é um barranco que acabou sendo construído ali dentro do rio. Então, quando o volume de água desce, chega ali debaixo daquela ponte, não consegue passar mesmo, não. Então, como a parte mais baixa ali, então acho que aquele ponto crítico ali, que a gente vê que todo momento que chove ali na Ponte da Sucena, ali sai água ali, e dessa última vez eu estive lá presente, a água entrando na porta da frente da casa e saindo lá na rua do fundo, estão alagando aqui dali tudo. Então, assim, e o pessoal fica desesperado, porque fica assim, o que fazer? Então, ali é esse ponto crítico ali, eu acho que tem que ser olhado, igual tem uma máquina que está limpando o rio aqui embaixo, leva lá o mais rápido possível, que faça isso, e também aqui do lado aqui da padaria acima, ali do lado do laboratório do Ivan, que seja ali também desassoreado aquele ponto ali também, porque as chuvas que vêm da parte de cima, né, dos bairros Matuzinho, Santa Rita, Primavera, Munu. A hora que chega ali embaixo, ali, a vazão de água daquela ponte também se torna pouca. E ali também, se a gente olhar ali do lado da padaria, está tudo assoreado, ali tem um monte de barranco ali dentro. Então, acho que atentar para isso e que seja feito. Você Geraldo, quer a parte, Tony?
Sim, eu preciso da sua parte. Muito obrigado. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Na verdade, Geraldo, é o tempo que eu estou na política são 7 anos. Então, são 7 anos cobrando para fazer o desassoreamento do Rio de Carioca. O que que acontece? Entra mês, entra ano, sai ano, e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Moral da história. Com essa situação que aconteceu aí, esses dias atrás, aí, semana passada, onde começou a boiar carro, veja só, será que a gente precisa de perder alguém, inclusive Deus que nos livre agora, até pessoas da família da gente, para resolver um problema daquele ali? Eu acredito o seguinte, não precisa ficar investindo em outras coisas assim, não é tão caro para se investir nessa situação de desassoreamento do rio. Eu vejo que o que vai gastar lá não é tão assim, tão caro. Caro seria, sim, se perdesse uma vida de uma pessoa que não tem volta. Dinheiro não cobre, entendeu? Então está na hora de todas as autoridades esquecer um pouco e resolver esse problema que precisa ser resolvido. Chega de ficar enrolando, chega de que a população está sofrendo muito com aquela situação ali. E as pessoas estão correndo muito risco de vida. Então, se Deus quiser, eu acredito com essa situação que aconteceu, que já tem para mais de 7 anos que a gente está fazendo indicação, faz requerimento, não é só eu não, todos os vereadores aqui, a maioria, e não resolve nada. Vai deixar perder alguém lá? Como está tão perigoso, igual a gente viu na última... Não adianta falar que vai, agora tem que mexer sim. Precisa de mexer, desassoreamento. É urgente. Mas eu acredito que agora resolve.
Beleza,
muito
então,
obrigado.
Toninho, viu? Por nada, Toninho. E outro ponto que eu quero tocar também aqui, eu recebi, eu estive também, essa semana passada me ligaram solicitando que pedisse, né, que fosse passado a patrol naquela estrada de acesso do Bom Sucesso. E hoje foi feito isso, a máquina esteve lá e passou para poder estar arrumando os pontos mais críticos da via. Porém, é o seguinte, a pessoa até me ligou hoje, mandou uma mensagem, a preocupação dela é que passou a patrol. Então, é necessário que naqueles pontos mais críticos, que consiga material, que seja uma brita, que seja um cascalho, que seja uma raspa de asfalto, com esse problema da paralisação da Vale, aquela sobra daquele minério, daquela munha de minério, não estão atendendo o município com isso. Né? Então, que o executivo aí cobre da Vale também a responsabilidade que possa estar colocando esse tipo de material para poder estar forrando as estradas, porque se passou a patrol, não choveu, durante um certo tempo ali a estrada vai ficar até bacana, mas se der uma chuva, igual a gente sabe de alguns pontos críticos que ali tem, a primeira chuva que der aí as pessoas vão ficar isoladas. Então, a comunidade vendo isso, eles falaram que ficaram de voltar amanhã para poder fazer o patrulhamento da outra parte, mas que nesses pontos críticos, que faça aí uma força-tarefa, fica aqui o pedido ao secretário de obras e também ao responsável pela pasta, que fica olhando essa estrada, que possa estar cobrando e colocando esse tipo de material para que as pessoas não fiquem isoladas. E o outro ponto aqui, fechando a minha pauta, a gente, essa semana eu estive até conversando, e quero aqui até cumprimentar o Zé Bernardo, que é o secretário de administração, e, né, a respeito do projeto, esse projeto que desceu da cesta básica, e que a gente vê uma constante cobrança aqui do vereador Ricardo, quando vinha cobrando aí, se fosse para todos, igual o município, acho que fez um estudo, fez um cálculo. E aí o que a gente cobra, e o que a gente quer aqui pedir, né, à secretaria, essa pasta que vem aí empenhando, que seja feito um estudo, e que seja enviado para esta casa aqui o mais rápido possível. Também o aumento dos servidores, porque os salários já estão defasados, já tem um certo tempo, até acho que semana passada nós estávamos conversando aqui, eu, o vereador Ricardo e o vereador Max,
a inflação vem, os índices vêm e não mandam um projeto. Então, assim, eu acho que se for ajustando aos poucos, o salário não vai ficar tão defasado. Então, a gente está aqui na casa para votar o que for bom para os servidores, né? E constantemente, até o que a vereadora Rosa até disse aqui na semana passada, o vereador Léo, na última reunião, disse que nós aqui tínhamos votado o aumento do salário dos nossos vereadores. Eu acho que ele até equivocou, porque nós, vereadores, não tivemos nenhum tipo de aumento. E nós, vereadores, só podemos votar o aumento do salário para a próxima gestão. Então, se a gente votar um salário para os próximos vereadores para 2020, se nenhum de nós estiverem aqui, nós não fomos beneficiados a nada disso. Então, porque senão, às vezes, dá alguma interpretação, as pessoas acham que, quando for para poder votar para nós, a gente vai querer acelerar. Então, assim, não teve isso. Tanto que o salário nosso é o mesmo que se inicia, então não teve nenhum tipo de alteração com relação a valores, e que fica, né, explicado que nossa legislatura só pode votar o aumento do salário do vereador para a próxima legislatura. Então fica isso aí, e o mais, boa noite a todos e obrigado.
Boa noite, Geraldo. Com a palavra, vereador Ricardo. Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara, meu boa noite a todos. Vou começar com um tema aqui polêmico, né? Eu vou começar com duas palavras, bagunça e desorganização. Depois do final da minha pauta, vocês façam as análises, né? Vocês tirem as conclusões. Hoje nós estamos completando 60 dias do novo governo e a minha pauta, ela tem aqui alguns elogios, mas a maioria são críticas e críticas básicas, críticas que poderiam ser amenizadas, né, no decorrer desses 60 dias, já que temos aqui no plano de governo e no mandato curto, um mandato de 1 ano e 4 meses. Eu falo que quando se senta e se faz um planejamento de um plano de governo, você tem que imaginar que você está fazendo um plano de governo a curto prazo, não a médio nem a longo prazo. Claro que tem as possibilidades, né, como estão, a gente vê a prefeitura em plena campanha eleitoral, né, mas é normal, porque, infelizmente, os serviços básicos não estão acontecendo. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu vou fazer dentro da polêmica, por que os comissionados não baterem cartão como os concursados fazem? Vou dar um exemplo por quê. Eu tenho fotos no telefone ali, mas a gente não está com a disponibilidade hoje do painel. Né? A princípio foi informação aí que parece que estava com probleminha, eu não consegui colocar. Funcionários comissionados da prefeitura almoçando em casa. Funcionários comissionados da prefeitura levando e buscando filho para a escola, leva para casa, faz isso, faz aquilo. Está uma vergonha, está uma bagunça. Principalmente os carros que não têm essa logomarca colocada às portas ou uma identificação concreta para que possamos vê-los, que são carros da prefeitura. Então, é uma crítica. E conferindo obra também, obra própria, né? Tem até caso aí que parece que a pessoa devia estar dormindo, porque parou na garagem. Então, assim, são coisas absurdas, gente. Com tanta coisa que poderíamos estar aí. Nós estamos com a cidade entupida de entulho de ponta a ponta na cidade. Nós temos mato, córregos tapados, bueiros tapados com risco de alagamento. Tivemos há poucos dias uma grande chuva em estado de calamidade. Então, assim, se a gente for ficar nessa morosidade, nessa lentidão, eu falo que é importante, foi, fez uma obra, tirou uma foto, fez o registro, é o que eu faço, eu uso muitas redes sociais, mas o serviço básico não está sendo feito. Por que que não está sendo feito? É falta de planejamento? É falta de organização? Está faltando alguma coisa? Não conseguiu se fazer uma licitação até a presente data? Principalmente licitações básicas? Por quê? O que está acontecendo? É incompetência? Alguma coisa está acontecendo. Então, assim, isso nos chateia, né? Nos deixa, assim, até sem ação para as cobranças que a gente faz aqui.
eu vou cumprimentar aqui a Secretaria de Esporte, a Liga Desportiva, parabenizar o Borrachudo, que é o Usina Esperança, né? E parabenizar o time do São José, que no próximo dia 4/7/2020 completa 50 anos. Né? Lá com o falecido Valdivino, o Geso Bacana, Toninho, né? São irmãos os três. Eu tive a oportunidade de morar no bairro São José. Então, assim, a gente vê o trabalho deles ali. Então, eles iniciaram em 1970. Então, deixo um abraço a todos aqui. Transporte do Bom Sucesso. Não resolveu o problema do transporte do Bom Sucesso. O pessoal está vindo em grande dificuldade, porque não se resolveu a promessa que com uma semana estaria resolvido o problema do transporte. Por que não se resolveu o problema da estrada? Passou a patrol de qualquer jeito. Primeira chuva que tiver, nem de táxi o pessoal consegue vir. Não conseguiram trazer o material, não conseguiram o apoio da Vale, não conseguiu o apoio de ninguém, vai deixar o pessoal naquela situação. O posto de saúde, mandei um ofício ao gabinete, mandei um ofício ao chefe de gabinete, mas a preocupação maior é indicar pessoas da família, amigos próximos, colegas de infância do prefeito, porque está assim, a situação está nesse nível, né? Porque agora eu não vou medir palavras mais. E se quiser, a gente tem que comprovar tudo isso. Está um absurdo, gente. Virou bagunça a prefeitura. Você chega no SAI, o problema da água que foi citado aqui, bairro Floresta, Pedra Azul e Monte Verde. Eu não culpo aqui o Rogerinho, não. É um cara que eu deixo aqui sempre tecendo elogios a ele, mas ele não trabalha sozinho. Ele tem dois engenheiros, foram duas indicações. Será que não conseguem atender as demandas da comunidade? A mulher falou comigo, chegou os engenheiros aqui, eles não sabiam nada, eles estavam com muita dificuldade. Falei, meu Deus, é mesmo? Mas será que eles não tiveram treinamento? Parece que não, parece que foram só indicados de qualquer forma. Né? Estrada da Grota da Mina, né? A creche do São José, a lentidão nas obras, duas pessoas trabalhando. Estive lá, fiz um registro na semana passada. Solicito aqui também, né, lanche aos pacientes da UPA, lanche aos acompanhantes da UPA. Né? Então, assim, a gente vem fazendo indicações aqui, são indicações sérias, são indicações como foi feito, né, sensibilidade do prefeito na época, o Arnaldo, aquele novo trânsito, aquele novo fluxo, foi colocado também, eu fiz indicação, o vereador Átila também fez até a publicação, aquele ponto de ônibus também no local, que atendeu realmente a comunidade. Então, são demandas, quando fazemos indicações aqui, são indicações sérias que têm que ser atendidas. São indicações simples, né, de pequeno custo, de baixo custo. Estrada do Marzagão, se fizeram várias reuniões, não, se o Estado não resolver, nós resolvemos. Está lá a mesma coisa. Vai lá no período de chuva para vocês verem se passa. E hoje não temos condições de transitar. E está errado de reclamar? Ah, não pode reclamar, não, porque o Ricardo é da base do prefeito. Não, eu estou vereador no mesmo partido do prefeito, no qual partido que eu respeito, que é o Cidadania 23. Mas as cobranças minhas começou com o prefeito Alex Salvador, continuou com o prefeito Arnaldo e continua com o prefeito que está no poder. Certo? Quando eu falo da questão do cartão alimentação, pulando um pouco a pauta aqui, vindo aqui para o servidor público, quando eu pedia R$500, eu pedi um requerimento hoje, pedindo análise dos cargos comissionados. Né? Indicação de vereador aqui, tem mais de 100 indicação de vereador e está certo. E o comentário é assim, indiquei, indico, e hora que passar o ano, continuarei indicando, está certo, virou bagunça, virou a casa da mãe Joana, tira esses cargos, esses altos valores, beneficiando vereador para se reeleger na eleição que vem, tira esses cargos para você ver se não dá para aplicar no servidor e dá para aplicar nos R$500 do cartão alimentação. É só fazer as contas é simples, é mais e menos. Então, assim, são várias demandas. O nepotismo, tem 44 casos identificados, preparando a representação, 44. Eu vou representar no Ministério Público e vou pedir uma ação do promotor. Porque eu já conversei, eu já fui ao gabinete duas vezes. Falei, prefeito, está acontecendo nepotismo. Não, já teve aqui do nepotismo, não tem nepotismo. Aqui não tem nepotismo. Né? Tem um menino de 5 anos, meu menino está no pré-escola, na pré-escola, você falar com ele que é nepotismo, ele vai saber que tem. Ele vai saber que tem um aparelhamento na máquina, que estão trabalhando para algumas pessoas, alguns vereadores dessa casa aqui, para reelegê-los no final, né, para eles terem condição da reeleição mais fácil, mais simples. Né? O prefeito fez algum acordo, a gente indica, essas pessoas viram cabos eleitorais e nos atendem no futuro. É mais ou menos isso, né, basicamente. Então, eu acho que essa questão do cartão alimentação realmente pode ser, sim, estendida a todos. A progressão salarial, os reajustes, eu acho que tem que cortar na carne. Eu vou dar um exemplo aqui, os aluguéis. Eu tenho aqui o plano de governo, inclusive muitas das minhas pautas aqui, viu, gente? Muitas pautas que eu cobrei aqui durante esses 2 anos e 7 meses, aproveitar os prédios públicos que possam ser adaptados para a secretaria, diminuindo o custo de aluguéis. São 60 dias, eu entendo, é um período curto. Mas existe um planejamento para daqui 60 dias se cortar 30, 40, 20, 50% dos aluguéis e aplicar na população, e aplicar no servidor, e aplicar em qualquer lugar que seja, aplicar nos medicamentos que já estão faltosos, medicamentos básicos. Porque vir aqui, aproveitar do momento e criticar é muito fácil. Depois que está no poder... É outra coisa, o poder público, a gestão pública, quando bater no peito e falar, eu faço gestão, você tem que saber fazer gestão. Você fazer gestão de 3.200 pessoas, você está assumindo a responsabilidade de 3.200 pessoas. A licitação ela é morosa, a licitação ela demora no mínimo 3 meses para que se conclua. Então, nós temos que pensar, né, ter mais cautela nos pensamentos, analisar melhor e colocar um time. Você pega um ônibus, enche de gente, você não sabe conduzi-lo. Você não é motorista. Então, você tem que colocar alguém para te auxiliar, que pelo menos você consiga conduzir esse ônibus, mesmo que mal, para você conseguir chegar. Se você colocar gente ruim do seu lado, você vai matar todo mundo. Então, tem que pensar melhor. São 60 dias, eu acho que serve, né? Serve de exemplo, serve como teste, dá tempo de reverter. Dá tempo de pensar nesses cargos comissionados, nessas indicações absurdas, descaradas, pior do que na outra gestão, que eu sempre cobrei aqui. Um absurdo. Isso não é justo com a população, certo? Quando se fala, ah, aqui eu indiquei, indico de novo, está errado. Não era assim que era feito. As cobranças não eram dessa forma. Então, acho que devemos repensar. Né? E o governo tem tempo, o governo está com 60 dias, no dia de hoje, dia 4. Né? Espero que o governo analise friamente e aplique da melhor forma. Nós temos que pensar na cidade coletivamente, pensar na cidade para todo mundo. Não é pensar para a cidade, ah, nós vamos valorizar A e B, não. Tem secretaria que você chega e você fala, é indicação do vereador tal, não pode resolver. Se for do vereador X, não pode, está errado. A indicação ela tem que ter o mesmo peso, o mesmo valor. Né? A gente está indicando aqui, tem uma série de processos, é aprovado pelo presidente, volta para a prefeitura, analisar e aplicar ou não. Isso cabe ao prefeito realmente. Mas vamos pensar com critério, não vamos ser hipócritas, não. Falei aqui do aparelhamento da máquina, vou dar um exemplo aqui, o elevador na Secretaria de Saúde, eu vou fazer uma crítica ao secretário de Saúde, no qual não tem conhecimento, né, com ele, já vi algumas vezes, já tive a oportunidade de conversar, muito educado, ele, gente, um elevador uma semana parado, pessoas com hipertensão, pessoas com problema na perna, pessoa com isso, com aquilo, uma semana ou mais que esse elevador está quebrado. Eu acredito que o secretário de Saúde não suba de elevador. Eu acredito que ele suba de carro e para o carro lá em cima no quinto andar. Né? Porque não temos outra alternativa. E as pessoas que precisam de ir lá? Sabe quantos carros comissionados? Faz as contas dos carros comissionados, olha o valor mensal que dá isso por mês. Sabe que ninguém tem competência de cobrar do proprietário? Gente, vamos colocar esse elevador para funcionar, porque ele é essencial para o atendimento às pessoas que têm dificuldade com saúde. Tem mais de uma semana, e está certo? Não está certo, não está errado, sim. Pode ser até meu irmão, minha mãe, meu pai, coitado, que Deus o tenha, né? Meu pai que já foi embora. Poderia ser qualquer um que eu cobraria a mesma coisa. Isso é um absurdo, isso é uma falta de humanidade, esse elevador quebrado. Ah, não é, não, está errado mesmo, está tudo errado. Esse elevador parou, não deu para atender, não, então desce lá para o primeiro andar, vai para alguma sala que dê para atender a população. Né? Lá está lá no ar-condicionado, bonitão, lá todo mundo legal, e a população subindo de escada. Senhoras com 80 anos subindo de bengala, subindo com... Ah, pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Então, hoje é o desabafo, sabe? Nós estamos trabalhando as cobranças dentro do plano de governo. Eu já falei que o que tiver aqui, ó. Então, quando eu falei a bagunça, vai lá no córrego do Cardoso e olha, lá falta uma roçada, gente. Então, se a gente não puder falar... Eu fui na creche do São José, cheguei lá, duas pessoas trabalhando. Olha lá para você ver. Ah, vai entregar em fevereiro. Só em fevereiro de 2021. É? Agora, se colocar pessoas lá, vão cobrar, vão apertar a obra, o valor lá é R$800 mil que está aplicado lá, foi o financiamento do BNMG, né? Então vamos cobrar. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Boa noite, com a palavra o vereador Max.
Boa noite a todos, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Rose, público presente, ouvintes aí da rádio Câmara, mais uma vez, uma boa noite, funcionários da Câmara também. Quero, já foram colocados alguns temas aqui, mas antes de entrar na minha pauta principal, no meu tema principal, que é o projeto de lei que cria o Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher de Itabirito, eu quero rapidamente pontuar algumas coisas. Primeiro, Rua União. Foi muito falado aqui da Rua União. Eu fui procurado também, quase todos os vereadores falaram, ou agora, ou em outra oportunidade. E a Rua União é uma rua que eu tive a honra e o prazer de nomeá-la como Rua União, conversando ali com os moradores do Projeto Ascender. E o Projeto Ascender foi um projeto que eu tive também a honra e o prazer de idealizá-lo, junto com o Cérvulo, junto com a Cida, começou... do Padademo, depois foi migrando para um projeto habitacional. E eu não sei quem falou aqui, se foi o Geraldo, ou o próprio Léo comentou, da importância de fazer o asfalto ali, tanto pela infraestrutura, mas principalmente, porque área pública, nós temos que trabalharmos para todos, mas principalmente para os que mais precisam. E ali, realmente, o pessoal que precisa, ali tem um simbolismo muito grande, porque a questão habitacional é uma das prioridades de qualquer município. Então, a gente fica, Léo, fica com bons olhos saber dessa notícia que já tem uma programação para fazer aquele asfalto, tomara que saia, porque dá uma dignidade muito grande ali para os moradores. A outra coisa que me questionaram muito essa semana, ao vereador Toninho também, e eu tenho que trazer essa informação, a questão de Forquilhas 4, que é a barragem da Vale, que foi elevado o nível. Nós temos que ter a responsabilidade para não virar aquele pânico toda outra vez, aí perde a cidade, perde o comércio, os moradores começam a ficar em pânico, querendo quem está na área central da Mancha mudar de local. Então, realmente, o que, que aconteceu? Várias pessoas, o que, que realmente aconteceu com Forquilhas 4? Houve uma mudança no nível, lá tem Forquilhas 1, 2 e 3, a barragem de grupo e Forquilhas 4. A 1 e a 3 continuam com nível 3, e a 2 com o nível 2. A 4 realmente estava com nível de estabilidade, passou para o nível 1, mas é um nível ainda que não é um nível de alerta total, ainda é um nível controlado, e essa Forquilhas 4, ela não é a montante, que é aquela que foi realmente colocada em risco, ela é método linha de centro, nem é a jusante, é a linha de centro. Então fica aqui essa explicação para várias pessoas me questionaram. Houve uma elevação, conversamos hoje com os técnicos da Agência Nacional de Mineração aqui de Belo Horizonte, e estão tendo monitoramento contínuo. Se houver alguma outra elevação, será anunciado com prevenção, mas a gente espera que ela volte para o nível de estabilidade. Outro assunto que não poderia deixar de falar, aqui é a questão da mudança do trânsito ali no bairro Santa Efigênia, justamente para favorecer as carretas passarem aqui na via pública. Então, eu recebi alguns moradores
do bairro Santa Ifigênia, que é um dos bairros mais tradicionais da nossa cidade, falando, e eu vou, assim vou fazer na próxima reunião, entrando com o ofício aqui, Léo, pedindo para que realmente revê aquela mudança de trânsito. Tive a informação hoje do secretário de trânsito, o Luque, onde eu agradeço, que realmente não vai ser implantado de imediato. Eles vão fazer um estudo mais aprofundado. Não vai dar para ler o ofício todo, mas aqui eles direcionam a mim e ao prefeito Orlando, pedindo para chegar, vir indicação ao prefeito Orlando. Os moradores do bairro Santa Efigênia vêm respeitosamente, na qualidade de cidadãos itabiritenses, requerer esclarecimentos a respeito das mudanças que estão previstas no sentido do trânsito do bairro Santa Efigênia. Primeiro ponto que eles alegam, o bairro Santa Efigênia é um bairro tradicional que funciona 6 instituições de ensino, como Escola Municipal Natália Donato, SENAI, Escola Estadual Intendente Câmara, SEMEI Vovó Ana, o Centro Municipal de Reabilitação e Fisioterapia, o prédio do Centro da Pastoral da Criança, ou seja, já tem muito povoado, muito habitado, já tem um trânsito tumultuado, e eles ficaram muito apreensivos com esse anúncio dessa mudança de trânsito. Então, essa é a primeira alegação deles. Outra coisa, por ser um bairro tradicional, as vias não aguentam realmente um tráfego mais pesado ali no dentro do bairro. Destaco aqui também, não vou ler o ofício todo, a quadra de esportes José Dionísio Vieira, que está lá e tem um fluxo grande de pessoas utilizando, a igreja de Santa Efigênia. Então, ficam aqui, já que bom essa notícia que não foi implementada hoje, essa mudança de trânsito, mas encaminharei esse ofício à prefeitura, através do prefeito, para o prefeito, para que possa estudar qual que é a expectativa dos moradores ali, que realmente possa ser estudada uma outra alternativa de trânsito para que não passe essas carretas dentro do bairro Santa Efigênia. Tem que ter uma outra solução, que seja uma outra rota fora da estrada, afinal, existe uma lei que nós aprovamos aqui em 2015, que, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu tenho aqui, é a lei 3073, que proíbe o tráfego de caminhões pesados na área central de Itabirito e pode ser estendida aos bairros, porque ainda não foi feita a determinação dessas áreas. Então, é necessário a expectativa que possa rever essa situação para que realmente possa ter uma outra alternativa, uma rota nova, ou que realmente possa ser diminuído esse volume de caminhões, o porte dos caminhões. E é muito importante essa observação, porque senão vai criar um outro desgaste para os moradores do Santa Efigênia. Então, essa é uma outra fala. E já que eu falei de trânsito, também que entrei com a indicação essa noite, não poderia deixar de registrar os 15 anos da Guarda Municipal. Parabéns a todos que contribuem, parabéns aos 54 integrantes, aos que trabalham para realmente fortalecer cada vez mais a nossa Guarda Municipal. Quero agradecer também, já passando para outro assunto, o pessoal da Faculdade Ales. Eu fiquei muito honrado pela segunda vez ir à faculdade, conversar com os alunos, dessa vez os alunos de administração de empresa, e o tema era o papel do administrador na gestão pública. Então, foi muito produtivo, foi uma noite muito bacana, e realmente, a gestão pública, eu não estou falando só de Itabirito, não, estou falando no sentido Brasil. Se você for comparar a gestão pública com a gestão privada, ela está muito aquém, ainda há um abismo muito grande. Nós estamos falando aí de indústria 4.0, de quarta revolução industrial, e as gestões públicas ainda estão muito atrasadas. Então, foi uma conversa muito bacana, no sentido das oportunidades de melhorar a gestão pública. Melhorando a gestão pública, a gente melhora a qualidade de vida do cidadão, dos cidadãos. Então, eu quero agradecer a professora Patrícia, a debatedora e a palestrante parceira, a Mônica, lá do Farid, e toda a direção lá da Faculdade Ales. E outra coisa, eu também sou conselheiro de cultura, estou vendo aí a realização da Feira do Livro, e aquilo que eu sempre falei, o que for bom tem que dar continuidade, que bom que nós estamos tendo aí a Feira do Livro em Itabirito. E, por fim, aí é o meu assunto principal nesses 7 minutos finais, que é o Conselho Municipal do Direito da Mulher, o projeto de lei de minha autoria, que entrei aqui nessa casa. É um projeto que eu já venho trabalhando há mais de 12 meses, porque mais do que aprovar o projeto é ter a sua aplicabilidade. Eu quero iniciar primeiro agradecendo aos colegas vereadores, à vereadora, pela aprovação na semana passada. O objetivo do projeto é promover e criar políticas públicas a favor da mulher itabiritense, eliminar as discriminações que ainda existem contra a mulher, as desigualdades que tanto atingem a mulher, mas principalmente no tocante, o Conselho tem esse papel no tocante, criar políticas contra a violência da mulher e o feminicídio. Inclusive, o Ricardo, o vereador Ricardo, entrou também com esse projeto, vem fortalecer também, Ricardo, eu fico feliz porque nós estamos saindo do Outubro Rosa, no mês de outubro, que é um Outubro Rosa importantíssimo da prevenção do câncer de mama. Existe a lei municipal de autoria do vereador Toninho, com a minha participação, e agora entramos no novembro, sendo aprovado o Conselho da Mulher, onde existe a lei de Vossa Excelência também falando das ações, da movimentação, da mobilização da violência contra a mulher. Então, o projeto do Conselho, ele vem com esse propósito principal. Por mais que tivemos aí importantes conquistas do decorrer de décadas, no avanço aí das conquistas para as mulheres, como direito ao voto, como direito a cursar faculdade, que era proibido, como a igualdade de direitos entre homem e mulher, como a Lei Maria da Penha, como a lei do feminicídio, que é agora, recente, em 2015, onde passou o feminicídio ser crime hediondo, então não tem mais fiança para ser paga. Apesar desses grandes avanços, ainda tem muito a que ser conquistado. É impressionante que hoje, ainda no mercado de trabalho, a gente percebe os indicadores, as mulheres ganham em média 30% menos ainda que o homem exercendo a mesma função. Em 2012, para você ter ideia, somente em 2012 que deixou de ser, entre aspas, um crime a mulher casar e não ser virgem, porque se a mulher casando até 2012 e não fosse virgem, o homem pode pedir anulação do casamento. Vocês pensam bem um negócio disso? Ainda aí fala que depois não tem... parecia até piada se não fosse tão grave. Em 2012, deixou se casar, se ela não fosse virgem, podia pedir anulação no casamento. Hoje, já foi colocado aqui, nós temos um caso de violência a cada quatro minutos. Um caso de violência a cada quatro minutos contra a mulher. Uma mulher estrupada a cada 11 minutos. Então, meus amigos, público presente, meus colegas vereadores, tem muito ainda a ser conquistado. Você pensa que a taxa de mortalidade materna, no Brasil, 44 mulheres morrem a cada 100 mil partos. Países da Europa, como Noruega, morrem 5 mulheres a cada 100 mil partos. Então, tem muita coisa a ser feita. Mas o que justificou esse Conselho Municipal da Mulher foi principalmente o que foi colocado aqui através do nosso juiz, doutor Antônio Francisco, aqui nessa casa. Esse foi o maior motivador de que aqui em Itabirito, pensem bem, aqui em Itabirito, 70% das ações judiciais são referentes contra a violência da mulher, 70%. A maior parte hoje das medidas protetivas é referente à violência contra a mulher. Ocorrências, são 354 ocorrências contra a violência da mulher, feminicídio. Comparando, furto, 73, tráfico, 50, roubo, 20. A violência contra a mulher ganha disparadamente. Então, por si só, eu quis trazer essa justificativa e defender esse projeto, que eu entendo que é um grande avanço na política pública de Itabirito para a conquista dos direitos do direito da mulher. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os colegas vereadores, a todos que contribuíram, a Juliana, da gestão passada, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social, através do Estado, e todos que colaboraram, a Secretaria de Assistência Social agora, vou pagar aqui, Juliana também, ao doutor Antônio, que foi o grande provocador disso tudo, ao promotor, doutor Humberto, que participou ativamente, e todos aqueles que contribuíram com esse projeto. Tem alguns projetos que parecem, que passam despercebidos, mas que tem realmente um grande alcance, uma grande contribuição para a política pública e para o desenvolvimento da cidade. Eu tenho certeza que o Conselho vai cumprir o seu papel. E termino aqui, porque tem um ditado que fala que briga de marido e mulher, ninguém coloca colher, não é isso? Eu acho que nós temos que mudar. Briga de marido e mulher, ainda mais quando tem violência doméstica, cara, tem que colocar a colher assim, que é um absurdo, em pleno século XXI nós convivemos com isso ainda. Então, era essa a minha fala, era esse meu agradecimento, meu entusiasmo com esse projeto. E, finalizando, nesse minuto final, eu quero também, não poderia deixar de passar, que estou vendo aqui agora, registrar a presença do nosso amigo, colega, ex-vereador, e uma vez vereador, vereador sempre, Odair Leite, Odair, seja sempre muito bem-vindo aqui, um tempo que eu não vi aqui participando das nossas reuniões, e como a gente diz, né, uma vez vereador, vereador para sempre, quem já vivenciou sabe quais são os desafios, né, como é que a labuta no dia a dia, mas que nos dá muito orgulho de estar podendo contribuir com a nossa cidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Boa noite, com a fala, vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala cumprimentando a Guarda Municipal pelos 15 anos de história na nossa cidade. É muito bom o serviço da Guarda, então fica aqui os meus cumprimentos a todos os componentes da corporação da Guarda Municipal. Quero também aproveitar, cumprimentar o secretário de Esportes, Rafael Rondon, juntamente com Eduardo Reis, todos os atletas que participaram no último domingo no campo do Esperança, e isso aí até envolve o nosso presidente da casa, que a gente sabe que é um atleta, né, de muito tempo. Então, fica aí os meus cumprimentos a todas as pessoas que participaram desse evento no domingo passado. A respeito do elevador da Secretaria de Saúde com defeito, também recebi essa reclamação, mas eu tive a informação também de que a peça que estragou do elevador não se achava aqui em Minas Gerais. Essa peça está vindo de São Paulo. Então, é uma informação que eu estou passando. E eu queria lembrar que, quando aquela Secretaria de Saúde foi para um espaço que era um prédio no quinto andar, eu cheguei nessa tribuna e reclamei disso daí. Eu não achava certo colocar uma Secretaria de Saúde, principalmente para atender pessoas, igual se viu hoje subindo, de muletas e tudo mais. Secretaria de Saúde atende todo mundo. E eu gostaria de lembrar e frisar o que eu estou falando aqui, porque quando eu comecei trabalhando na Secretaria de Saúde, ela era uma salinha ali em cima da prefeitura que todo mundo tinha acesso. Foi um lugar bom, é um lugar tranquilo para se trabalhar? É. Mas não se pensou nas pessoas que teriam dificuldade de subir um quinto andar num acontecimento igual teve esse hoje, essa semana que passou, de elevador. Então, fica aí a minha indignação também de ter que falar isso hoje, depois de não sei quantos anos da Secretaria de Saúde no quinto andar. E que já se providencie, se pense no futuro em retirar dali, né? Colocar um lugar de livre acesso para todas as pessoas que precisam usar a Secretaria de Saúde. Porque acidentes como esse de elevador, tem certeza que não vai ser a última vez que vai acontecer. Eu mesma já fiquei presa nesse elevador aqui da Caixa Econômica, porque travou. Então, ali também é um lugar que pode acontecer essas coisas aí que aconteceu de um elevador parar. Volto a dizer, eu acho que a Secretaria de Saúde tem que ser num lugar de fácil acesso. Então, fica aí também a minha crítica, acho que vai ser construtivo. Quando eu vi falar aqui, acho que Gilmar falou de um lugar que está sendo rebocado lá, eu costumo até, eu pensei ali sozinha comigo, eu falei, esse cômodo que está sendo rebocado está igual a Ponte do Cabral, quando quase toda semana eu tinha que vir aqui reclamar da Ponte do Cabral. E por falar nisso, eu falei aqui semana passada que eu não deixaria de falar daquela pessoa da Morada Viva que eu coloquei um vídeo aqui semana passada. Quero saber, eu não tive tempo de mexer com isso essa semana, eu estou com minha mãe meia doente, todo mundo sabe disso, eu não tive tempo de correr atrás disso. Mas vou procurar saber amanhã se já teve providências tomadas com isso. Até quero pedir para a pessoa que responde pelo prefeito junto com a gente na casa, para saber informação sobre isso para mim, Arlindo. Porque toda semana eu vou fazer igual eu fiz com a Ponte do Cabral. Né? Eu parei de falar da Ponte do Cabral, porque a gente está vendo que teve um problema. Arnaldo ficou 3 meses na prefeitura, eu acho que seria injustiça eu cobrar uma coisa dessa do Arnaldo, como está aí agora o Orlando nisso daí, mas pode ter certeza, no próximo mandato, não sei o que vai acontecer de mim, o meu destino a Deus pertence. Mas se aqui eu estiver, eu quero começar o primeiro mandato lá em 2000, não sei quanto, se eu tiver, ou se algum dia eu sair, voltar nessa casa e as pontes ainda não estiverem no lugar, eu vou começar a fazer igual eu fiz sempre, toda semana cobrar a Ponte do Cabral, que é outro lema, é outra coisa que dá um livro àquele Cabral. Ninguém olha por aquele lugar. Volto a dizer, ainda passa criança com pezinho descalço em pleno quase 2020. Mas a gente não pode cobrar isso aí, nem de Arnaldo, que ficou 3 meses, nem também de Orlando, que né, tem 60 dias, 70 dias que está aí. Um outro assunto que eu quero falar também, a respeito de... Eu queria pedir, não sei até como pode ser feito isso, mas uma elevatória. A gente vê uma faixa de pedestre ali, na frente, perto da Dona Tereza de Seu Nancy, aquilo ali está ficando insuportável para as pessoas atravessarem, está ficando insuportável para sair da Engenheiro Queiroz... Como que chama aquela rua nossa ali, Gilmar? Engenheiro... Simão Lacerda, faz confusão com Queiroz Júnior. A gente sair dali, principalmente sexta-feira de tarde, está quase que impossível. Então, gostaria de pedir, também pedir ao Arlindo que leve isso para a Secretaria de Obras, a gente, quem sabe, ou então vou fazer um requerimento, a gente pedir aí, encarecidamente uma elevatória ali na frente da Dona Tereza, antes, né, onde está mesmo uma faixa de pedestre, a gente fazer ali um quebra-mola mais elevado, porque, quem sabe, dá educação para essas pessoas que vêm no trânsito e não sabe que é da frente passando, vai fluir o trânsito. Então, tem gente que para ali mesmo, não deixa passar mesmo. A gente está vendo a hora, gente vindo da Engenheiro Simão Lacerda e passando pela Praça dos Imigrantes para cortar. Existem ainda esses mal educados, esses aí que pensam que o mundo está acabando por causa de 2 minutos. Então, já chega a ser essencial uma elevatória ali. Onde está a faixa de pedestre hoje? Perto da Dona Tereza de Seu Nancy. Uma outra coisa que eu queria falar também... A respeito, eu vi o Léo falando alguma coisa de cirurgia, que vem uma verba, que bom vir mesmo. Porque eu tive com o secretário de saúde há pouco tempo, e ele me passou, que nós temos, no dia que eu fui lá, tinha 157 cirurgias de alta complexidade para serem autorizadas para Belo Horizonte, e todo mundo sabe que existem cotas. Eu não sou injusta, sempre falei dessas cotas, que eu acho uma falta de respeito. E pasmem-se, isso aí não é só no governo do Orlando, nem foi no governo do Alex, não. Isso depende de pactuação. Nós temos 157 cirurgias de alta complexidade e são autorizadas 8 cirurgias por ano. Então, ou seja, se forem autorizadas aí 8 cirurgias por ano, igual está lá na cotização, vai morrer muita gente que nem sabe em que lugar da fila ficou. Então, é muito bom quando a gente vê falar que está vindo uma verba de deputado para isso daí. Estou junto e até, quem sabe, na próxima fazer campanha aí para esse deputado que trouxe esse dinheiro para a cidade. Porque vai ser, assim, de grande... De quem que é? Ah, achei que você tinha falado o nome do deputado, que aí eu ia falar o nome dele mesmo. Né? Não? Está trazendo um benefício desse, por que não falar? Então, o que eu queria dizer é que são 8 cotas por mês e nós já encontramos, com 1 mês de governo, nós encontramos 157 cirurgias de alta complexidade. Então, ou seja, se não tiver um movimento aí para dar uma acelerada nisso, muita gente vai morrer por causa dessa cotização. Um outro assunto que eu quero falar também é a respeito do nosso orçamento impositivo. Esse orçamento impositivo, eu e doutor Edson, eu peguei 100 mil do meu orçamento impositivo, o Edson também, para a gente colocar luz no Acuruí, um pedaço que ainda falta para isso daí. E eu queria aproveitar e falar também... Quando se vê falar de roupa da UPA, isso é um assunto que todos os vereadores viram
os que estavam aqui, eu falar disso aqui sem parar, sem parar. Eu cheguei a denunciar aqui uma vez que um carrinho de roupa que era para lavar foi embora no lixo, porque botou o carrinho para fora, o caminhão passou e levou. Então, esse negócio de roupa, rouparia da UPA, essa vergonha, vem de muito tempo. E o que eu queria sugerir é que nesse meu orçamento impositivo, que vai 50% para a saúde, igual todos os vereadores, o meu já está garantido R$100 mil para o Acuruí, os outros R$100 mil para a saúde, e eu sei que vai sobrar de 70 a 80 mil reais ainda desse meu orçamento impositivo. Então, eu queria direcioná-lo para a compra de roupas da UPA. Fica aqui, já de antemão, o meu compromisso com o secretário de Saúde de fazer essa adequação do meu orçamento impositivo, caso, é lógico, isso, né, venha a caber aí no meu orçamento. Ainda não sei muito bem, confesso que tenho que aprender sobre esse orçamento impositivo. Nós temos aqui um mestre nisso, que é Arnaldo Edson, e eu tenho muito que aprender nisso. Mas eu acho que, sobrando esse dinheiro aí do meu orçamento impositivo, ele já vai ter um FII, sim, para a rouparia da UPA. Inclusive, travesseiro, que paciente ali usa travesseiro, é a mão direita. Então, fica aqui, é só isso, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite, Rose. Eu gostaria de cumprimentar a todos e todas, né? Acho que agora tem que falar todos também. Um dia eu fui num evento, o pessoal cumprimentava assim, boa noite a bom dia a todos, todas e todes. Então, o negócio está mudando. Fiz uma reflexão a respeito desse vale refeição, que nós votamos o que realmente vale alimentação, nós votamos o que o executivo mandou, e aí a gente entende que não contemplou o que todo mundo queria, o que a gente entende que foi uma promessa, embora agora estão procurando se está escrito em algum lugar, e a gente ainda é daquela época que a fala vale mais do que qualquer documento assinado. Mas me chamou a atenção um assunto que eu quero colocar para vocês. Algumas pessoas, alguns funcionários da prefeitura, por exemplo, efetivos, claros, com salários de mais de R$5 mil, vão receber o cartão alimentação do valor de R$150. Então, nós temos funcionários aí, professores, por exemplo, mais antigos, supervisores, tal, vão receber os R$150. Aquele primeiro cargo comissionado, que livre, depois de descontar tudo, não dá R$1.800, não vai receber o cartão alimentação. Então, qual que é o critério para analisar? É tipo assim, você é comissionado, já pus você aqui mesmo, você finge que trabalha, eu te pago aqui e nós estamos certos. Eu cumpri com você, que é a bandeira que você levantou, aquela palma que você bateu, aquela crítica que você fez ao outro grupo na internet, alguma coisa nesse sentido. Acho até, e eu quero estudar isso, e aqui a Claudinha tem um vasto conhecimento nisso aqui, inclusive, sei lá, esse negócio é muito estranho. Você imagina um carro comissionado, estou pegando esse menor que os outros, eu acho que tinha que ter situado aqui o cargo de secretário, secretário, superintendente, diretor. Os outros, eu acho, também tinham que ter direito. É 3 mil e pouquinho, por exemplo, que ganha um gestor. Quando você desconta, dá 2 e pouco. Ora, se você está dando esse mesmo cartão para quem ganha 5 mil e tanto, a casos de 7 mil, tudo bem que é umas vantagens, e normalmente esse que já tem essas vantagens, que ganha mais de R$7 mil por mês, e esses vão receber o cartão de 150, já tem uma vida toda certinha, toda estabilizada. Aquele que está começando, aquele comissionado, menor comissionado, não tem direito. Isso, inclusive, trouxe um reflexo para a Câmara, algumas pessoas da Câmara vão perder o cartão, porque essa lei, ela tirou o cartão dos cargos comissionados. Então, qual o critério que se usa? É de valor, ou então esse cargo comissionado, ele não serve? Ou ele está lá só para agradar um bocado de gente, para ficar escondido num canto, escondido no outro? Você começa a dar umas voltas nas secretarias da prefeitura, principalmente as que estão fora do prédio. Gente, o que tem de gente escondido? E é engraçado que nós vimos tanto combate aqui na prefeitura, mas tanto combate aqui nessa casa de nepotismo, tantas ações de nepotismo, tantas denúncias de nepotismo. Puxa vida, se você andar, você vai ver que loucura que está. Está uma loucura. Acho que nunca, como diz o colega do Gilmar aqui, o Lula, nunca antes na história desse município houve tanto caso escancarado de nepotismo. E tem um negócio aqui que o governo passado até teve uma interpretação equivocada, eu fui buscar a fundo agora. Se a pessoa é efetiva e ela está num cargo comissionado, a mulher, porque o que tem de mulher e marido em cargo comissionado está uma loucura. Depois o marido, ele que estava de fora, ele comissionou, é nepotismo, os dois estão comissionados. Ah, mas a origem dele é efetiva, então volta ele para o efetivo. Hoje está uma pouca vergonha. Está um desrespeito. E a justiça que foi tão rigorosa com o Alex, principalmente o Alex, agora está calada. Ou se não está calada, está lenta. Eu não quero falar de conveniência, não. Longe de falar isso aqui. Mas estão calados. Quem combatia para a rede social, brigava, fazia. Hoje está passivamente achando assim, não, agora mudou, agora está. A história, acho que é do René, que o pau que batia em Francisco, agora já não bate no Chico mais, não. Ele pode até bater no João, mas o Chico e Francisco tiveram diferença nesse momento agora. Está escancarado, está vergonhoso, está uma pouca vergonha mesmo. Eu tenho, quanto presidente, tentado ficar mais alheio até às discussões, mesmo porque ano que vem eu vou estar com fé em Deus embaixo, mais fácil para poder você tomar algumas posições, colocar algumas coisas, mas eu tenho observado mais as coisas, até porque eu perdi a eleição, o meu grupo perdeu a eleição para o governo que está aí. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, eu tenho que ter mais cuidado para não passar que é inveja, para não passar que é uma perseguição, para não passar que é dor de cotovelo. Aliás, se tem uma coisa que eu não tenho, é dor de cotovelo. E aí, Tiro, eu queria te falar que eu não sou amorzinho de ninguém. Lá em casa eu sou amorzão, mas não sou amorzinho de ninguém. Quando você dirige a responder o Renê e fala, agora você é amorzinho do Arnaldo, eu até não gostaria que você falasse.
Falei não, do
você,
interrompi. Não. Eu falei, foi do
Falou,
Renê.
Mas você
falei do Renê que ele pegou.
Você me dirigiu.
Não, dá licença.
Vou deixar você... Não, devagarzinho, com respeito. Tá?
Não, você não do jeito tá... que você quiser. Não. Deixa eu te falar.
Você fica
quando eu falei do Renê, eu falei do Renê o seguinte, que o Renê pegou, desceu o burraio no ser e depois ficou chamando de amorzinho. Não citei
você.
Falei seu nome.
Você me dirigiu a amorzinho. E me respeito como eu te respeito. Nunca dirigi a você de forma pejorativa, não. Nunca.
Então, eu falei dele como ele fez. E ele fez. Tem a filmagem, tem a gravação. Tem a gravação. Só vocês são vereadores, né?
Não, porque você é melhor do que todo mundo. Você nunca criticou, não.
Senhor presidente, eu sei que não pode partilhar o senhor.
Tá, então.
Mas eu gostaria, se eu me desse a oportunidade, seguinte. Deixa eu só contar rapidinho o que aconteceu aqui. Eu fiquei na véspera, que por sinal você estava até viajando com sua esposa, eu fiquei na véspera da convenção e o Max, aí se o Max não falar alguma coisa agora, ele é covarde. Eu fiquei até 4 horas da manhã com o ex-prefeito Juninho fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça para não sair candidato a vice. Agora, se você está levando para esse lado, Tila, o problema é seu. Porque eu sei que você tribula, você grita, você bate, você dá porrada em mesa, aqui também tem homem. Aqui também tem homem. Então, se você vai levar para esse lado... Nós vamos fazer. Agora, da mesma maneira que você pediu para pegar pesado leve, você pega pesado, pega leve também, com o buraco amiga mais embaixo.
Não,
tá?
Aqui. Oh, não, eu não falei nada de meia dúzia de bandido, não, tá? Eu te respeitei até agora mesmo. Então vai.
Eu vou concluir aqui minha fala. Não, está tranquilo. Inclusive o Tila também já usou a fala ali. É porque se você... aliás, eu acho que esse momento não é nem para discutir isso, porque não diz respeito, né, ao nosso propósito aqui. Isso é, se for lavar roupa suja, eu acho que até que, de fato, não é daqui. Só que eu não estava na discussão, mas o Tila me dirigiu aqui ao Renê, ainda que para o Renê de uma forma pejorativa a minha pessoa. Isso eu não aceito de ninguém. É de ninguém mesmo. E lá em casa eu sou amorzão. Se me chamar de amorzinho também lá, eu chuto a porta. Eu não vim no mundo para ser amorzinho, para ser diminutivo de nada, não. Eu vim no mundo para poder ocupar meu espaço. Então, o que eu estou... aqui que eu entrei nessa conversa toda, é porque nós vamos ter que criar aqui na Câmara uma comissão para visitar a promotoria, o Ministério Público, e conversar sobre essa situação, porque ela está escancarada. Aí vamos ver, se depender da interpretação do Ministério Público, se falar que está certo, ok, tranquilo. Mas aí tem realmente algumas situações aqui muito difícil de se entender mesmo. E eu quero chamar a atenção aqui, nós vamos ter um momento para discutir isso para frente. Nós tivemos essas chuvas, a Carioca sofreu muito, por causa, inclusive, de um loteamento lá que não sei se está irregular, depois eu quero discutir para saber se houve uma notificação disso, alguma coisa nesse sentido. E a Prefeitura decretou situação de emergência. Eu não sei qual que é o valor, se de repente foi uns 2 milhões, porque se for para recuperar lá na Carioca, onde sofreu, 2 milhões deve dar. E aí, o que a Prefeitura faz? Como ninguém colocou para nós aqui nenhum decreto, ninguém trouxe para cá um decreto, fala assim, tá decretado a situação de emergência, os valores para emergência tal, de tal secretaria, ainda não vimos isso aqui. Se alguém tiver, podia trazer para a gente. Isso está cheirando rolo, e rolo pesado. Por quê? Você começa a contratar. Sei lá se esses carros que estão aí sem identificação, levando gente na escola, voltando, buscando para casa, se esses carros não estão contratados, inclusive, com esse dinheiro dessa emergência. Porque muita coisa nisso que você pode contratar. É direto, o processo de contratação ele é mais rápido. Então, como ninguém veio aqui falar sobre isso, que decreto que foi, valores, por exemplo, é interessante a gente receber aqui qual que é o valor de um decreto, qual que é o valor que foi colocado aí para essa situação de emergência. Para a gente discutir sobre isso, falar assim, não, realmente o valor que colocou aqui 1 milhão de reais, a gente recupera lá no Santa Rita, por exemplo, algumas situações lá que foram colocadas. Ah, não, mas isso também... Eu fiquei sabendo, por exemplo, que o prédio da prefeitura entrou num valor que foi decretado também como emergência. Então, nós precisamos estudar esses valores mais certo aqui, para a gente entender esse processo maior. E esse elevador lá, porque hoje também foi algumas pessoas me questionaram sobre isso, agravou por causa de um atendimento lá. Ô, gente, pega essas pessoas, atende no outro lugar, tem tanta sala aí, pode vir aqui para a Câmara, pode atender aqui, aqui funciona tranquilo. O que foi... triste aí, foi porque muitas pessoas tiveram que ir para o atendimento lá em cima. Estragou, falou assim, gente, nós vamos atender vocês, por exemplo, lá no Parque Ecológico, porque lá tem algumas salas, nós vamos atender lá na Casa de Cultura, vamos atender na Câmara, vamos fazer uma parceria com a Câmara, pode atender aqui, a gente dá um suporte. E realmente, quando é esse tipo de peça, demora. Mas o errado foi as pessoas terem que subir lá para essa situação. Mexendo em algumas coisas aqui na internet, tem um ditado aqui, uma frase interessante, que fala assim, puxa saco e inteligência, qualidades que não podem habitar no mesmo corpo. E não podem mesmo. O que tem atrapalhado muito essa gestão, o que tem atrapalhado essa gestão, tantas outras, mas agora a gente vê que alguns personagens voltaram só para tumultuar, é esse entendimento. Cabe ao prefeito, e não é fácil ser prefeito, o discernimento para separar os oportunistas, para separar os puxa-saco, para separar essa turma aí, porque senão não consegue governar. O caminho seria de qualquer um, e olha que eu saí de uma prefeitura com a máquina muito inchada, com cargos comissionados demais, uns inclusive atrapalhando, eu comentei isso durante a campanha, muita gente fala, Arnaldo, não fala isso não, eu falei, falo, porque tinha que cortar. Agora, o que está se vendo, o que a gente está vendo por aí, onde tinha dois, tiraram dois, está pondo quatro. Você vai em lugar aí que cresceu demais, mas é muito. Tira um, põe dois, tira outro, tira quatro, põe seis. Tem secretaria ali em cima, se for todo mundo trabalhar no mesmo dia, não tem cadeira para todo mundo, não. A gente tem que torcer até para um estar sempre de atestado. O negócio está feio. Mas depois a gente volta a falar mais sobre esses assuntos. Eu quero... já agora partir para a segunda parte da nossa reunião, para a votação da matéria. Solicito ao senhor secretário que faça o devido encaminhamento.
Senhor presidente, primeiro nós vamos votar as indicações e os requerimentos.
As indicações assinadas pelos senhores vereadores e lidas na primeira parte dos nossos trabalhos, essas indicações estão em discussão. Elas estão em votação. Sem objeção, elas estão aprovadas. Os requerimentos também lidos aqui estão deferidos para as devidas providências. Agora, Renê, vai passando de um a um que eu já vou votando.
Tá. Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão.
Segunda.
Ah, desculpa, em segunda discussão.
Está em segunda discussão o projeto de lei 81/2019, de autoria da vereadora Rose, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito e da outras providências. Está em segunda discussão, em segunda votação, sem objeção, está aprovada em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final nessa mesma data.
Projeto de lei número 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito as informações sobre as obras públicas paralisadas, motivos de paralisação, o período de interrupção, os valores de apaga e a nova data prevista para término. De autoria do vereador Nilson, em redação final, deverá primeiro aprovar o parecer da comissão e depois o projeto. Parecer da comissão de redação final. Examinando o projeto de lei número 82/2019, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sobre essa forma, seja sancionado.
Projeto de lei 82/2019, ele é de autoria do vereador Nilson, mas em discussão o parecer da comissão de redação final. Está em discussão. Está em votação o parecer da comissão de redação final. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 82/2019, de autoria do vereador Nilson.
Projeto de lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal de Direitos da Mulher e da Outra Providência, de autoria do vereador Max, em segunda discussão.
O projeto de lei 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências, de autoria do vereador Max, em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, está aprovado em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final.
Projeto de lei número 90/2019, que altera dispositivo na LDO 2020, lei municipal número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar o serviço de ergoterapia na diretriz 36, com alterações do anexo de metas e prioridades da LDO, incluiu o inciso 3º no artigo 13, que trata da desvinculação de receita, e incluiu o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transparência durante a execução orçamentária de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Peço vista.
Eu vou fazer um encaminhamento aqui, Nilson, na hora aqui eu te concedo a vista. Então, o projeto 90/2019, que altera dispositivo na LDO 2020, na Lei Municipal 3330, de 26 de julho de 2019, de autoria do Executivo, está em discussão, está concedido vista, uma vez que manifestou anteriormente, vereador Nilson.
Projeto de lei número 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal Refins, Municipal e da Outras Providências de Autoria do Executivo, em redação final. Primeiro parecer. Comissão de redação final. Examinando o projeto de lei número 91/2019, de autoria do chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sobre esta forma, seja sancionado.
O projeto de lei 91/2019 institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, Refis Municipal. Está em discussão, de autoria do Executivo, mas em discussão o parecer da comissão de redação final. Está em discussão, está em votação. Sem objeção, está aprovado em redação final esse projeto. Até para colocar para os colegas, muita gente, nós não demos tanta discussão em cima desse projeto, mas esse projeto é excelente para quem tem qualquer tipo de dívida com o município para quitar os seus débitos.
Projeto de lei número 94/2019, que autoriza a administração pública municipal a conceder horário especial ao servidor público do município de Itabirito, que tem um cônjuge, filho ou dependente com necessidades especiais, e dá outras providências de autoria do vereador Max, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça. Comissão de Legislação e Justiça. Os membros dessa comissão, examinado o citado projeto, resolve, de acordo com o parecer jurídico e a Comissão de Legislação e Justiça, esse projeto já deu entrada nesta casa em data anterior. A comissão solicita verificar a PL 11/2018. Esse é da Comissão de Legislação e Justiça. A Comissão de Serviços Públicos Municipais também vem com o mesmo parecer da Comissão de Legislação e Justiça.
Olha, nós estamos num impasse aqui agora, né? Comissão... Então, quer dizer que nós temos outro projeto desse aprovado nessa casa.
Senhor presidente, é só...
Pois não.
Questão de explicação. Talvez retirar o projeto, pelo seguinte, esse projeto, eu mesmo, minha autoria, eu já entrei algumas vezes na casa. Primeiro foi de uma forma impositiva, aí retirou, depois de forma autorizativa passou. Aí, paralelamente, entrou uma mudança do estatuto muito ampla, que eu entendi que era esse ano, mas me informaram que foi o ano passado. Na mudança do estatuto, que inclusive muitos falaram, a lei da mordaça, tinha uma série de mudanças, eu fiz a emenda. Ao projeto. Foi retirada todas as emendas, o projeto voltou para o executivo voltou com o novo projeto, com todas as correções. Nós aprovamos o projeto em primeira discussão, eu tenho certeza, e depois nós não sabemos se o projeto foi aprovado, ninguém lembra mais a tramitação final que teve. Com certeza, ou o projeto foi aprovado em caráter final, ou foi retirado pelo executivo também. Então, gerou-se essa dúvida. E eu acredito que o mais prudente é retirar e entender como é que foi essa tramitação, que, se não me falha a memória, é o projeto de lei 11/2018. Então, nós aprovamos. Essa matéria foi aprovada no projeto 11/2018. Em primeira votação, eu tenho certeza da primeira votação. Agora, a tramitação gerou-se a dúvida, por isso que ficou com receio de colocar o projeto novamente e já tendo uma aprovação anterior.
Verdade. Então, nós vamos retirar, né? Porque, senão, nós corremos risco. Pois não, é, se quiser...
Não, ele entrou no Estatuto do Servidor, na alteração, Max?
Não entrou. Nós aprovamos aqui, mas a lei não foi consolidada. Essa que foi a surpresa. Nós aprovamos aqui, mas a informação que eu tenho é que a lei não foi consolidada, não. E até hoje, inclusive uma servidora pública foi utilizar, disse não autorizaram. Aí que surgiu a dúvida. A origem desse novo projeto, novamente, que a servidora foi utilizar, ela acompanhou aqui na casa a nossa aprovação e pegaram a lei, efetivamente, não foi consolidada em lei. Então, tem que entender a tramitação. Eu acredito, ratificando aqui, ou ele foi aprovado e não virou lei, ou, na época, eu não lembro se foi o Arnaldo ou o Alex, deve ter retirado o projeto de tramitação. Não lembro, viu, Arnaldo? Quem foi deve ter tirado o projeto de tramitação. Então, e nós perdemos aqui a sequência, né?
Verdade. Então, nós vamos deixar esse projeto aqui parado para a gente descobrir qual que foi a dinâmica dessa loucura aqui. Então, o projeto, vamos retirar, não vamos nem pôr a votação, não. Mas engraçado que eu também estou achando que isso já subiu naquela...
Subiu, porque teve polêmica, né, nas votações, teve alteração, voltou com as modificações do projeto, a gente aprovou aqui nas duas. Pode ser que...
Vamos pesquisar.
Projeto de lei número 95/2019, que veda a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal número 11.340, da Lei Maria da Penha, no município de Itabirito, autor do vereador Ricardo, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres. Senhor presidente, a Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Serviços Públicos Municipais resolvem rejeitar o projeto de acordo com o parecer jurídico. Aí fica mais claro, eu vou ler só a conclusão do parecer jurídico para ficar o entendimento. Nesta senda, considerando haver controvérsia sobre o tema, bem como vícios de iniciativa e erros materiais, padece o projeto de lei de forma para tramitação conforme regimento interno, lei orgânica, Constituição Federal e Estadual. É o parecer sobre censura, Itabirito, MG, em 30 de outubro de 2019, Zoraide de Castro Pedrosa, assessora jurídica. Então, as duas comissões mandam rejeitar o projeto, conforme parecer jurídico.
Então, vamos colocar o parecer da Comissão de Legislação em votação. Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Acho até como é um projeto muito bom, devia fazer uma indicação, todo mundo, quem sabe o Executivo desse com um projeto nesse sentido, porque parece que a ideia é muito boa.
Senhor presidente, o projeto de lei 96/2019 e 97/2019, ambos são um projeto novo e deverá ser encaminhado pelas comissões.
Projeto 96 de autoria do vereador Nilson, projeto 97 de autoria do vereador Ades, por ser projeto novo, sendo encaminhado às comissões para os devidos pareceres. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Boa noite.